Ora, bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, hoje com a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do PSD sobre ataques do lobo ibérico a efetivos pecuários. Temos connosco o senhor Rafael Campos de Azevedo. Temos connosco o senhor engenheiro Jorge Manuel Xavier Laranjinha, da Associação Nacional de Criadores de Ovinos, que andou as boas-vindas também. E temos connosco o senhor doutor José António Matos Vieira Leite, médico veterinário, da Associação de Criadores de Equinos da Raça Garrana. Bom dia também, muito obrigado por terem vindo. Temos em videoconferência a Associação de Criadores de Ovinos da Raça Churra, Galega Mirandesa, Ovinos Mirandesas, por videoconferência. Não
bom
tenho.
Dia.
Senhora Engenheira Andréa Cortinhas.
Andréa Cortinhas.
Muito bem-vinda também.
Obrigada.
Vamos, sem mais demoras, vamos dar início a esta reunião. Ela far-se-á com a apresentação dos requerimentos pelos dois grupos parlamentares que o requereram, portanto, o Partido Socialista e o PSD. Depois segue-se uma apresentação pelas entidades presentes e tem até 5 minutos para fazer a vossa apresentação. Alguns dos quais já enviaram documentos escritos, a quem agradecemos. Podem também, no decorrer da reunião, recolher elementos para mandar contributos adicionais, se assim o quiserem. Depois da vossa intervenção inicial, haverá uma ronda dos partidos que vos questionará aquilo que entenderem por conveniente. Associou-se a nós, entretanto, o Sr. Professor Francisco Paratucci Fonseca, quem dou as boas-vindas também, muito obrigado, do Grupo Lobo. E então, sem mais demoras, nós vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos, os nossos convidados. É um prazer recebê-los aqui, quer seja de forma direta, quer seja de forma indireta, e dar nota das razões da apresentação do nosso requerimento. Tem-se vindo a suceder, e nós temos recebido comunicações de várias entidades, de que efetivamente existem problemas nos pagamentos, nas indemnizações, nesta compatibilidade com os ataques do lobo ibérico. Eu dar uma nota de que o Partido Socialista, quando apresentou este requerimento, apresentou de forma clara, na Comissão de Agricultura, a nossa preocupação é se os produtores pecuários estão a ser devidamente ressarcidos e quais os constrangimentos que existem por se compatibilizarem com a vida selvagem, nomeadamente com o lobo ibérico. Nada nos move contra a preservação do lobo ibérico, muito antes, pelo contrário, entendemos que é necessária, que o Estado deve fazer e ter os elementos necessários para proteger esta espécie, mas aquilo que nos move em sede de Comissão de Agricultura é, efetivamente, os constrangimentos que existem, as dificuldades que existem para que os produtores pecuários sejam devidamente indemnizados. Por isso, nada melhor do que pedir a todas estas associações que nos dessem o vosso contributo, que nos expusessem aqui quais são as vossas dificuldades, quais são os vossos problemas, para em conjunto podermos, com os nossos instrumentos que temos enquanto deputados na Assembleia da República, fazer projetos de lei ou fazer recomendações ao Governo para que ultrapasse estes constrangimentos. Sei bem que no terreno esta dificuldade é ancestral, os problemas que existem dos produtores pecuários, dos pastores e dos animais domésticos com o lobo é contínua, é secular, mas efetivamente temos que encontrar aqui soluções. Fui já abordado com documentos que dão registros de que por vezes alguns animais ainda não estão devidamente identificados no sistema, por isso não, são, não é dada a respectiva indenização, de os responsáveis do CNF que quando vão já não encontram vestígios, enfim, um conjunto de problemas que nós queremos aqui identificar para ajudar a ultrapassar, porque aquilo que nos move, efetivamente, é a preservação da vida selvagem, mas também é a continuidade de uma atividade económica que cria riqueza, que mantém pessoas no território, e isso é fundamental para o seu desenvolvimento. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, para a apresentação do requerimento.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, caros convidados, é um gosto recebê-los aqui também, porque há uma preocupação que está atinente ao grupo parlamentar do PSD e que tem a ver exatamente com aquilo que são os problemas de conservação do lobo ibérico e que em determinados momentos podem chocar com aquilo que são os interesses também das associações, dos criadores, daqueles que geram atividade económica e que têm, obviamente, também a responsabilidade de garantir não só a conservação da natureza, mas também que não têm prejuízos ao longo da sua produção. Isto é, de facto, um problema que nós também temos vindo a identificar. Sabemos que as coisas não são necessariamente fáceis de compatibilizar, mas é importante que nós ouçamos as várias entidades envolvidas neste problema para melhor conseguirmos também trabalhar no sentido da sua resolução. E é por isso que também nos associamos a esta chamada para a audição para percebermos exatamente os problemas que surgem não só do ponto de vista da criação dos animais, mas também da compatibilização do lobo ibérico com essas mesmas explorações e, ao mesmo tempo, identificarmos se, eventualmente, há constrangimentos que devam ser ultrapassados de forma imediata e, sobretudo, se não estaremos ou se não se estará aqui a tentar passar a responsabilidade da conservação da parte do Estado para os nossos criadores. Portanto, é isso que nós também queremos ver esclarecido no dia de hoje e ouvir aquilo que têm para nos transmitir e por forma a que nós possamos, como já disse, retirar as conclusões que tivermos que retirar e, ao mesmo tempo, trabalharmos no sentido da resolução dos problemas e dos constrangimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para a apresentação inicial tem a palavra o Sr. Rafael Azevedo. Tem até 5 minutos para fazer a sua apresentação. Faz favor.
Bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados e excelentíssimas entidades aqui presentes. Começo por agradecer tanto ao partido do PSD como do PS por requererem esta audição e em representação da UPGAL, que é a União de Produtores de Gado Lesados pelos Lobos, trago hoje a esta Assembleia a voz de muitos criadores, agricultores e famílias do Norte de Portugal que vivem diariamente uma realidade difícil, injusta e demasiadas vezes ignorada por quem está longe do mundo rural. O documento que entregámos a todos os grupos parlamentares e que hoje se encontra aqui também em formato físico, não é apenas um relatório técnico, nem um conjunto de estatísticas. É um testemunho real, construído com provas fotográficas, autos e relatos de quem vive diariamente este problema no terreno. E aquilo que hoje que este documento demonstra é claro. Os ataques do lobo deixaram de a pecuária tradicional do norte de Portugal e empurram muitos criadores para o abandono da atividade. Hoje os ataques deixaram de ser situações isoladas, em zonas remotas, acontecem junto às aldeias, perto das habitações, durante qualquer hora do dia e em locais onde antes existia segurança. Os criadores vivem constantemente com receio de perder aquilo que construíram ao longo de décadas. E quando falamos de perdas, não falamos apenas de perdas monetárias. Falamos de património genético preservado ao longo de gerações, falamos de raças autóctones que fazem parte do território nacional. Falamos de agricultores que dependem de pequenos rebanhos para complementar reformas mínimas e conseguirem sobreviver assim com dignidade. Mas o mais preocupante é que, além do prejuízo, as entidades responsáveis continuam a abandonar completamente quem sofre estes ataques. As indenizações são baixas, demoradas e manifestamente injustas. Os valores pagos, quando e o são, estão tabulados de forma completamente desligada da realidade. porque o valor de um animal não se resume apenas ao seu peso ou àquilo que está escrito numa tabela administrativa. Quando um criador perde uma fêmea, em idade fértil, não perde apenas um animal. Perde anos de trabalho, perde produção futura, perde reprodução, perde seleção genética e perde rendimento durante anos até conseguir recuperar aquilo que foi destruído. Isso atualmente não é compensado, mas tem de ser levado em conta pelo Estado. Muitos ataques já nem sequer são comunicados, não porque não existam, mas porque os produtores deixaram de acreditar na eficácia de quem trata destas situações. Entre burocracias, deslocações, exigências de provas, atrasos e processos intermináveis, há criadores que chegam à conclusão de que denunciar o ataque ainda lhes causa mais prejuízo. Enquanto isso, quem vive longe desta realidade continua muitas das vezes a apoiar o lobo de forma teórica e ideológica, sem nunca ter visto um animal mutilado, sem nunca ter perdido um rebanho e sem nunca ter vivido a realidade do pastoreio no terreno. Por isso, deixamos também aqui um convite direto aos senhores deputados. Visitem os produtores, falem com quem vive desta atividade e conheçam a realidade fora dos gabinetes e dos relatórios. O mundo rural não pode ser compreendido à distância. Esta é uma realidade que não pode continuar a ser ignorada, porque sem agricultores não existe território gerido racionalmente, sem pastoreio não existe limpeza natural das serras e sem um mundo rural vivo não existe biodiversidade sustentável. E com isto, o abandono da pastorícia está a acelerar o despovoamento do interior, o envelhecimento das aldeias e até o aumento do risco de incêndios. Aqueles que durante gerações cuidaram da paisagem estão neste momento simplesmente a desistir. Por isso, aquilo que os criadores defendem é claro: indenizações rápidas, justas e adequadas ao prejuízo real. O fim de valores tabulados desajustados à realidade. Menos burocracia e mais apoio técnico no terreno. E que sejam adotadas medidas eficazes para afastar o lobo das aldeias, das explorações e das zonas de pastoreio. Porque proteger uma espécie nunca pode significar sacrificar completamente quem vive e trabalha da pecuária. Pedimos hoje a esta comissão e aos partidos que a integram que olhem para esta realidade com seriedade, sentido de responsabilidade e, sobretudo, sem radicalismos a qualquer espécie. Que ouçam quem está no terreno, que percebam que o problema já ultrapassou há muito a dimensão ambiental e se tornou uma questão de sobrevivência do mundo rural português. Porque no dia em que desaparecer o último pastor, desaparecerá também o equilíbrio do território. E nesse dia será tarde demais para recuperar aquilo que durante séculos fez parte da identidade do nosso país. E nesse dia desaparecerá também o próprio lobo. Porque quem mantém o lobo hoje e o território vivo, equilibrado e capaz de sustentar a presença do lobo, são precisamente os criadores, os pastores e os agricultores. Sem eles não haverá uma gestão do território, não haverá alimento, não haverá um equilíbrio ecológico e não haverá condições para a sobrevivência da própria espécie que hoje se pretende proteger. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora tem a palavra o senhor Jorge Manuel Laranjinha, para fazer a sua apresentação até 5 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, restantes membros da mesa. Sr. Presidente, restantes membros da mesa, senhoras e senhores deputados, entidades aqui presentes, demais presentes aqui público, e deixem-me, se me permitem, fazer um cumprimento especial ao meu conterrâneo Dr. Hernani Dias, que somos da mesma terra, Bragança. Portanto, muito obrigado pela oportunidade de dizer algumas coisas acerca deste tema, que já se tornou difícil, porque aqui o meu companheiro ele já disse tudo, mas há aqui duas questões que eu gostaria de deixar mais vincadas. Três, e vou começar já pela parte das pastoras e dos pastores. As pastoras e os pastores são aqueles que hoje, e os restantes agricultores, colocam a carne e o alimento na nossa mesa. Nós não podemos atacá-los, temos que protegê-los. E protegê-los dentro desta matéria é criar indemnizações, criar despachos, porque saiu o despacho o 14506/2025, e foram lá colocadas umas avaliações das raças ovinas, caprinas, equídeas e bovinas. E eu gostava, eu coloquei essa questão formalmente à CAP, que é a nossa entidade, a confederação com quem nós trabalhamos, com critérios em que se baseou o grupo que criou estes valores para avaliar as raças e criar um valor tão diferente, por exemplo, na raça da Serra da Estrela, que ultrapassa os 300 euros de indemnização, e depois temos a raça Churra Galega Bragançana, que é aquela que eu represento, com 175 euros. Portanto, há aqui uma diferença muito grande. Os critérios têm que ser outros. É preciso ouvir os criadores, é preciso ouvir as associações, os agentes locais, para poderem participar de forma ativa, e que nós conhecemos o terreno, e, portanto, podemos dar contributos muito bons para que as coisas saiam melhor. Outro ponto que também frisou aqui, e eu vou reforçar. Quando pagamos, o Estado, pagamos ao nosso pastor o ataque de uma ovelha, ou de uma vaca, ou de uma cabra, só pagamos o animal em si. Mas aquele animal que foi atacado pelo lobo, foi morto, tinha um ano e meio, tem mais 6 ou 7 anos de produção ativa, que não é compensada. O produtor fica sem esse rendimento desse animal durante 6 ou 7 anos. Isso também tem que ser tido em conta, e não está a ser. Outra questão, se o animal não estiver identificado com a marca auricular na plataforma Senira, não é pago. Mas o animal está lá. Os cordeiros, deixem-me falar dos meus cordeiros, das minhas ovelhas, mas é extensivo ao resto das raças e ao resto dos animais. Os cordeiros não são pagos. As cordeiras de substituição, que ainda não foram identificadas pelas OPPs, também não são pagas. Mas constitui um prejuízo para o agricultor, para o nosso pastor, porque ele depois vai ter que comprar animais para repor efetivo, para conseguir cumprir com os compromissos que tem com a medida agroambiental da raça autóctone e com a sua associação. Portanto, é sempre... estas avaliações têm que ser feitas de outra maneira. E eu faço também um apelo: contactem as associações, falem connosco, nós sabemos o que está a passar no terreno e sentimos-nos sempre excluídos porque nunca participamos em nada. Muito obrigado. Depois, na fase de perguntas e respostas, também daremos outro tipo de esclarecimento. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram para estarmos aqui e explicar.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o professor Francisco. Peço imensa desculpa. Por videoconferência, Andrea Cortinhas, faz favor, tem 5 minutos, faz favor.
Sim, muito bom dia. Muito bom dia e obrigada pela oportunidade. Peço desculpa não estar aí presencialmente, mas a distância e a agenda não me permitiu. No entanto, quero agradecer a oportunidade para estar aqui a defender os meus produtores, os produtores aqui do Planalto Mirandês, porque, apesar de estar aqui a representá-los, eu estou aqui para transmitir a mensagem deles todos e das suas ansiedades e daquilo que eles estão a passar neste momento no nosso território. Já ouvimos contributos extremamente válidos e acho que este procedimento possivelmente já deveria ter sido feito para evitar algumas situações mais complexas e desajustadas do que nós estamos a passar. E então eu queria só referir o que é que está a passar aqui no Planalto Mirandês. Há 11 anos que eu estou a trabalhar aqui na associação e nestes 11 anos, fora o ano 2025, eu tinha ouvido falar em 1 ou 2 ataques de lobo, se tanto. No ano 2025, entre junho e outubro de 2025, tivemos mais de 120 ovelhas mortas e feridas, vacas e vitelos também, não posso precisar o número porque não consegui obter esse número, mas posso dizer também acima de meia dúzia, ou seja, os ataques foram imensos, com imensos prejuízos para os nossos produtores. Não é de todo uma situação normal, pelo que eu já consegui apurar com especialistas, como é que de repente nós passamos de quase não haverem ataques para haver esta intensidade de ataques. Pode estar associado a diversos fatores, como sejam os incêndios aqui no país vizinho, mas também pode estar associado a um outro fator que temos que referir aqui, porque temos um programa Alcateia, que foi desenhado tendo em conta censos da existência do lobo ibérico, censos de 2019 a 2021, e no país vizinho, aqui em Espanha, nós tivemos a suspensão da caça e do controlo do lobo ibérico desde 2022 a 2025. Ou seja, nós fizemos um programa para entrar em vigor de 2025 a 2028 com números de indivíduos de globo ibérico que, no meu ponto de vista, deve estar completamente desajustado. E o facto de nós termos estes ataques tão intensos neste período de junho a outubro, possivelmente reflete que nós estamos a trabalhar com estes números incorretos. Porque esta intensidade de ataques nesta altura, também segundo os especialistas com quem eu falei, pode ser a época de aprendizagem dos lobitos para caçarem, e daí que nós temos rebanhos dizimados. Não temos só um animal morto para comer, mas é o instinto do lobo, enquanto vê o movimento, atacam para controlar a movimentação. A raça chuva galega mirandesa é uma raça autóctone, está em vias de extinção. Só temos 5.800 animais no livro. Só tenho 63 produtores. Nos últimos 10 anos tivemos uma diminuição de 10 produtores, de mais de 1.500 animais. Ou seja, não é de todo a produção pecuária aqui no Planalto Mirandês, não é estável. Estamos a passar por momentos complexos na agricultura, com aumentos dos fatores de produção, com o aumento do gasóleo agrícola. São tudo fatores com o envelhecimento da população, com a desertificação do território. Isto tudo junto, não podemos estar a pôr o peso da proteção do lobo ibérico só sobre o agricultor. Todos nós temos responsabilidade em proteger as espécies selvagens, mas também em proteger a nossa produção. E é isto que me está aqui a dar voz dos nossos produtores, porque eles querem ser ouvidos e querem dizer que não conseguem continuar a suportar este peso de terem que aguentar o peso da proteção do lobo ibérico. Agora vão dizer, mas as indemnizações foram atualizadas e já são mais atrativas e já são mais justas. Antes de ir ao pedido de indemnização, eu vou dar aqui a explicação de como é que é o processo de comunicação do lobo ibérico. O produtor, quando chega à sua exploração e percebe que teve um ataque do lobo ibérico e vê os animais mortos pelo local, o que tem que fazer é deixar os seus animais e dirigir-se a um computador e a um acesso à internet para entrar na área reservada do e-digital. E com o seu utilizador e password tem que fazer a comunicação do ataque do lobo ibérico. Nas candidaturas tem que ir ali a um rol do menu e tem que ir à comunicação do ataque do lobo ibérico, pedido de imunização. Nesse pedido de imunização ele tem que indicar os animais que estão mortos ou feridos através do número do bolo ruminal. Para o bolo ruminal está no rumen do animal. Se não conseguimos aceder ao rumen, temos de ter um aparelho para fazer a leitura desse bolo ruminal. Caso não tenham um aparelho, podem recorrer ao brinco que está na orelha do animal, se estiver lá. Por vezes, o brinco não coincide com o bolo ruminal, o que faz é necessário ir à procura da ligação do brinco ao número do bolo ruminal. Já temos aí uma complicação que, como entendemos, nem todos os agricultores têm agilidade e, por vezes, nós também temos alguma dificuldade em entender aqui o processo. Depois temos que comunicar onde estão os ferimentos, em que local do animal está ferido, se não está ferido, se foi morto, se não foi morto, se tem cães, qual é o microchip do cão que está com o rebanho. Sim, para terminar, relativamente à indemnização, posso dar aqui o exemplo de um caso que um criador teve um ataque, 3 animais foram mortos, foi comunicada a morte no dia 29/8/2025, 3 animais ficaram feridos. 2 deles morreram no mês seguinte, já ultrapassados os 8 dias após o ataque. Esses 2 animais que morreram no mês seguinte não têm direito à indemnização. A indemnização foi paga dia 30 de janeiro de 2026. Ou seja, de 5 animais que morreram, teve uma indemnização de 265,50 €, fora o prejuízo de saber se os animais vão poder ser, se tiveram agora problemas reprodutivos, se não têm, se vão parir, se abortaram os que lá estavam no rebanho. Ou seja, é uma complexidade o processo que não é linear, não pode ser linear.
Muito obrigado, valores... muito obrigado. Eu peço imensa desculpa, mas vamos ter mesmo que terminar por uma questão de igualdade.
Estou disponível para as questões.
Sim, senhor. Muito obrigado.
E agora sim,
Sim, tem a palavra o professor Francisco Peratucci Fonseca, faz favor, tem 5 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia a todos os colegas de mesa, muito bom dia, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Eu queria agradecer, antes de mais, o convite que nos foi endereçado e podermos estar presente aqui a falar um pouco sobre o nosso conhecimento que temos do lobo. Eu sou biólogo, comecei a trabalhar para a conservação do lobo nos anos 76, portanto já vão há 50 anos, e como ontem tive a oportunidade de dizer aqui a uma pessoa, um senhor deputado presente aqui na sala, eu tive duas universidades. A Universidade da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde aprendi a teoria, a biologia, tudo isso do lobo, e tive outra universidade em que os meus professores foram os pastores, foram os criadores de gado, foram os caçadores, foram aquelas pessoas que passavam horas, muitas vezes me recebiam com uma pedra na mão e acabávamos muitas vezes em casa a falar sobre lobos e sobre os problemas da agricultura e da pecuária. Portanto, foi tudo isso, e principalmente na Serra da Nogueira, em Bragança, em Delão, em Moimenta, em Vinhais, no Pinheiro Velho, Pinheiro Novo, todas essas zonas que eu conheço, que posso dizer sem ser pretencioso, com as palmas da mão, e não conhecerei como vocês, que são bragançanos, são transmontanos, mas conheço muito bem, conheci muitos pastores, desde Bassal. Por acaso, até em Bassal, logo foi dos primeiros pessoas que eu conheci, que me deram uma resposta, que eu fiquei, pronto, não estava, vinha da faculdade, cheguei lá, e aquilo que foi é que o lobo também é só uma criatura de Deus, e portanto que também temos que o respeitar. Isto foi um senhor pastor da aldeia de Bassal que me disse isso, e eu fiquei, eu com aquilo visto aqui, com algumas situações que aqui foram reportadas, e que as pessoas estariam todas contra o lobo, e que o lobo é para exterminar. Nós não concordamos com esta situação, nem concordamos com a outra, em que não se pode tocar no lobo, que o lobo é tudo, é só uma entidade biológica que temos que proteger, todas as formas e feitios. Nós não concordamos com isso porque, exatamente, conhecemos as dificuldades da pecuária, compreendemos todas as queixas que aqui foram feitas, estamos do lado da procura da resolução, os problemas estão identificados. Aliás, nós, o Grupo Lobo, sem ter nada ligado com esta comissão, endereçou aos senhores, aos diversos grupos parlamentares um documento pedindo uma audição, e nesse documento tudo aquilo que foi referido está lá espelhado. Portanto, nós conhecemos as dificuldades que foi reportado aqui pela Andreia, se me permite o tratamento assim. O Rafael, não penso que sim, desculpe, esqueci-me o seu nome, o Jorge, todos nós conhecemos essas dificuldades. Mas também sabemos que, por exemplo, o apoio técnico, nós defendemos o apoio técnico desde o princípio, quer seja pelo Estado, quer seja pelas associações de criadores de gado, que deviam dar o apoio aos pastores, porque nós conhecemos a dificuldade que há em reportar, como tal e qual como foi aqui descrito pelo interveniente anterior, essas situações. Nós achamos que estes dados que existem não devem ser interpretados dessa forma, devem ser interpretados considerando o número total de cabeças de gado que existem. Portanto, falamos em números de animais, nós podemos, temos que ver a quantidade que existe de cabeças de gado e analisar a percentagem de que são afetadas, e essa percentagem, como no resto do mundo, é menor do que as doenças dos animais mortos por doença, é menor do que animais, por exemplo, roubados, é menor de tudo, não tem comparação. Desde a América até à Europa, nomeadamente à Alemanha, esses dados são baixos. Mas nisso não quer dizer que não nos devemos preocupar com eles. Não é isso que nós estamos a dizer. Fiz-me compreender? Estamos a dizer é que o lobo não é a causa de todos os males. É um mal, e talvez neste caso todo não tenha a relevância que nós damos. Eu compreendo do ponto de vista, nós compreendemos do ponto de vista social, nós compreendemos todo esse problema. E compreendendo isso, quando foi da fundação do Grupo Lobo, nós propusemos, uma das ações foi ajudar os criadores de gado. E por isso temos um projeto, que é o projeto do cão de gado, que desde 1996 distribui cães de gado aos pastores e aos criadores interessados na nossa ajuda. Nós, além de darmos os cachorros, Damos apoio veterinário e apoio de alimentação durante os primeiros 2 anos. E nós como organização, já demos 750 cães de gado, apoiámos 400 explorações. Nada se compara com o dinheiro que já foi entregue aqui pela, creio que não estou enganado, pela PAC, que funciona, são cerca de, o PDR já há 3.900 cães, 1.300.000 euros de apoio, etc. E isto só para acabar, é só para dizer que na Alemanha, uma zona que não tinha lobo, os prejuízos que aconteceram no lobo logo ao princípio foram elevados. Mas hoje em dia, esses prejuízos baixaram e decresceram. Porquê? Porque as pessoas não estavam habituadas a viver com o lobo. A partir do momento em que o lobo entrou na paisagem, eles recuperaram aquilo que nós entendemos, que é vedações, cães de gado, o pastor está presente, tudo isso cuidado. O recolher o gado à noite, sempre que possível, tratar diferentemente, por exemplo, no inverno, quando nascem os vitelos, etc. Tudo isso fez baixar o número de prejuízos do gado. E são dados, podemos, há outros dados, eu tenho, falou há pouco naquela informação, eu conheço todos isso que me vai mostrar, ou que ainda não mostrou, mas me pode mostrar, eu conheço todas essas situações, também já vi muitos animais mortos por lobo, infelizmente, mas a verdade é esta, prevenção, nós temos de trabalhar na prevenção, e na prevenção e no apoio aos criadores, quer seja do Estado, quer seja das associações de criadores. Nós estamos disponíveis, como já mostramos, repito e vou acabar, pelo nosso trabalho ao longo destes 40 e tal anos de existência. Muito obrigado pela atenção e obrigado pelo vosso tempo. Perdão.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. José António Vieira Leite, médico veterinário, faz favor, tem 5 minutos.
Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, Engenheiro Maurício Marques, excelentíssimos deputados, em especial ao Dr. Hernani Dias e ao Dr. Fernando Queiroga, um muito obrigado por nos receberem aqui na Assembleia. Em nome da Associação de Criadores de Equinos de Raça Garrana, enquanto Secretário Técnico do Livro Genealógico da Raça Garrana, agradeço toda a oportunidade de participar nesta audição sobre os impactos dos ataques do lobo ibérico nos sistemas pecuários extensivos. A raça garrana é uma das mais antigas raças equinas da Península Ibérica e constitui um património genético, cultural e ambiental único no nosso país. Está atualmente classificada pela DGAVO no grau máximo de risco de extinção, grau A, contando com pouco mais de 2.000 léguas de reprodutoras, cerca de 300 de garanhões, pertencentes a 624 criadores ativos. O problema que aqui trazemos não é um problema teórico, é um problema concreto, diário e crescente, que ameaça diretamente a sobrevivência desta raça autóctone. Os garranos vivem em regime extensivo, feral ou semi-selvagem, sobretudo nas Serras do Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, precisamente nas regiões onde existe maior presença de alcateias de lobo ibérico identificadas pelo ICNF. Este sistema de criação não é um acidente nem um atraso, é a própria essência da raça garrana. Os animais vivem em manadas naturais, em liberdade, desempenhando funções ambientais extremamente relevantes, controle de matos, redução de combustível florestal, preservação da biodiversidade e manutenção da paisagem tradicional de montanha. No entanto, o atual regime de indemnizações previsto no Decreto-Lei 54/2016 foi pensado essencialmente para sistemas pecuários convencionais e não para sistemas extensivos de equinos semisselvagens. Na prática, isto significa que os criadores de garranos são penalizados não por conseguirem cumprir medidas que são materialmente impossíveis de aplicar. Refiro-me concretamente a exigências de presença permanente de pastor, utilização de cães de proteção, e confinamento dos animais em estruturas vedadas. Nenhuma destas medidas é compatível com a realidade da criação de garranos em áreas serranas extensas e comunitárias. Não é possível manter vigilância permanente sobre manadas dispersas em centenas de hectares. O uso de cães de proteção junto de equinos semi-selvagens é tecnicamente desaconselhado e pode gerar acidentes e dispersão dos animais. E o confinamento destruiria precisamente aquilo que se torna esta raça funcional, sustentável e ambientalmente útil. Apesar disso, a consequência legal é automática, a redução de 50% das indemnizações. Ou seja, os criadores são penalizados não por negligência, mas por respeitarem o modelo tradicional e ecológico da raça. Acresce ainda outro problema grave, a dificuldade da prova. Muitos ataques ocorrem em zonas remotas. Frequentemente, os animais desaparecem sem que seja possível localizar rapidamente as carcaças. E mesmo quando existem indícios claros, rastros, sinais de predação, observações diretas e presença confirmada de alcateias, muitos pedidos acabam recusados por falta de prova direta. O resultado é que o custo da conservação do lobo está, na prática, a ser suportado quase exclusivamente pelos produtores. Isso está a gerar um crescente sentimento de injustiça e abandono. Os números são particularmente preocupantes no caso dos poldros. Estimamos que cerca de 70% morram antes da idade adulta, sobretudo devido à predação. Isto compromete a renovação dos efetivos e acelera o risco de desaparecimento da raça. Importa deixar claro, a ASERG não defende qualquer posição quanto à conservação do lobo ibérico. Pelo contrário, defendemos a coexistência, mas a coexistência verdadeira implica equilíbrio e justiça. Não é possível exigir aos produtores que suportem sozinhos os custos de uma política pública de conservação. Aliás, vários países europeus já evoluíram para modelos mais equilibrados. Na Suécia, as compensações baseiam-se na densidade regional de predadores. Na Noruega, existem pagamentos associados à simples presença comprovada do lobo em zonas de pastoreio, incluindo perdas presumidas. São modelos que reduzem conflito, litigância e insegurança. É neste sentido que apresentamos propostas muito concretas. Criação de uma exceção legal e explícita para sistemas extensivos e semisselvagens entre raças autóctones. Eliminação da redução automática de 50% quando as medidas exigidas são inviáveis. Reconhecimento de indemnizações por presunção de ataque em zonas de presença confirmada de lobo. Inclusão de poldros e crias jovens como animais elegíveis para compensação. E definição de prazos efetivos da decisão administrativa. Estas alterações não colocam em causa a conservação do lobo. Pelo contrário, tornam-no socialmente sustentável. Porque sem criadores, sem pastoreio e incentivos e sem ocupação humana do território rural, também o equilíbrio ecológico fica comprometido. Termino deixando uma ideia simples. Salvar o lobo não pode significar condenar ao desaparecimento as raças autóctones que partilham o mesmo território há séculos. Precisamos de políticas públicas que protejam simultaneamente biodiversidade, património genético e comunidades rurais. Acreditamos que esta Assembleia pode ter um papel decisivo nessa construção. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Só para informar que a Associação de Agricultores e Pastores do Norte não está presente, vai mandar os contributos escritos. E vamos iniciar agora uma primeira ronda de perguntas pelos partidos aqui representados. E para começar tem a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Tem 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros convidados. Bom, como já percebemos, estamos aqui perante uma circunstância em que temos, de um lado, os criadores e temos também a Associação Lobo, o Grupo Lobo, que tem uma perspectiva diferente daquilo que é a perspectiva dos criadores. Sabemos todos, e já aqui foi referido também, que há uma necessidade enorme de compatibilização desta, ou melhor, da coexistência do lobo e dos nossos criadores, fazendo com que não se prejudique nem a parte do lobo, a parte da conservação e da preservação, mas também não se prejudique aqueles que efetivamente estão no seu dia-a-dia a fazer o seu trabalho com os seus animais. E há, de facto, questões que é necessário nós equacionarmos. Por um lado, e eu vou tentar ser o mais direto possível a colocar algumas questões, e desde já queria perguntar ao responsável do Grupo Lobo, ao Sr. Professor, o seguinte. Qual é o valor que gera anualmente para poder atribuir àqueles que apresentam as suas reclamações por ataques de lobos, qual é o montante em percentagem, quanto recebe? Primeiro, quanto recebe anualmente? E, em seguida, qual é a percentagem que normalmente é atribuída a título de indemnização aos criadores? Se tiver esses dados, obviamente. Se não tiver, paciência, dir-nos já aquilo que tiver que dizer sobre essa matéria, mas era importante nós também termos aqui a noção daquilo que tem a ver com os montantes que são despendidos anualmente, porque há efetivamente aqui uma questão que não deixa de ser relevante. É que, como já aqui ouvimos, o processo burocrático é terrível, eu classificá-lo-ia desta forma. Compreendo que em determinados momentos, por dificuldades até de identificação, se de facto foi um ataque de lobo ou não, e a necessidade e a obrigatoriedade dos senhores criadores apresentarem provas não seja necessariamente a coisa mais fácil, o que pode inviabilizar a atribuição dos apoios, das indemnizações. E nessa medida, acredito também que aqueles que estão a atribuir o apoio possam ter sempre algumas reservas quando não têm a garantia efetiva de que as coisas aconteceram daquela maneira. Mas há aqui uma questão importante. É que, se o processo é complicado, é extremamente burocrático, desde logo há que tomar aqui medidas nessa área. Em segundo lugar, também quando a dificuldade surge para o lado do criador de apresentar provas que lhe são exigidas, bom, eu creio que ninguém, nós temos as pessoas como sérias, obviamente, e os produtores e os criadores também não estarão a inventar animais para virem a ser atacados. Falo-ão com a seriedade que é exigida, sendo certo que também naquela componente em que os animais ainda são demasiado jovens e ainda não têm aquela identificação, o tal brinco que é necessário colocar, também por aí se percebe alguma dificuldade de poder apresentar provas concretas de que efetivamente o animal foi morto. E já no que concerne à perda de rendimento, bem, eu aí tenho de também fazer aqui a minha avaliação, que é exatamente esta. É, assim, é evidente que quem perde um animal, mesmo que ele seja pequeno, que supostamente viria a dar rendimento dentro de algum tempo, essa é uma perda que se vai prolongar durante uma série de anos, porque não vai haver dali rendimento absolutamente nenhum, para além ainda, ou acrescentar ainda, à perda imediata que se teve naquele momento. E, portanto, há aqui questões que devem, de facto, merecer a nossa atenção e nós temos de, também, olhar para aquela informação que tivemos hoje de uma maior frequência de ataques que se têm verificado e há, inclusivamente, dados que apontam para cerca de 670 ataques ou animais abatidos no ano 2024. Não sei se já há dados do ano 2025 e se eles são similares, mas por aquilo que ouvi também aqui nestas intervenções, percebemos que efetivamente essa intensidade tem vindo a agravar-se. O que significa que provavelmente haverá mais ataques dentro de algum tempo. E continuarão a haver, e continuará a haver, se eventualmente não houver medidas muito concretas. Bom, por isso eu gostava de colocar aqui algumas questões, o tempo está a passar rápido demais, que é o seguinte, e estas são questões genéricas para todos, exceto para a Associação, para o Grupo Lobo. Se consideram que existe hoje em dia um clima de maior tensão ou conflitualidade entre produtores e políticas de conservação. Se qual é o impacto económico efetivo dos ataques sobre as explorações, se cada uma das associações aqui presentes tem esses dados, que consequências têm essas ocorrências na continuidade da atividade pecuária? Ouvi aqui que estas situações podem levar ao abandono da atividade ou redução dos efetivos associados a esta problemática. Consideram que isso é verdadeiramente assim? O atual regime de indemnizações responde adequadamente aos prejuízos que são sofridos? Como avaliam os prazos de verificação, validação e pagamentos das ocorrências? Também já ouvimos aqui uma questão, uma informação sobre este tema, mas gostava de ouvir também os restantes. E se o reforço indemnizatório recentemente aprovado já está a produzir efeitos visíveis? Também se o apoio à utilização de cães de proteção de rebanho está a funcionar adequadamente. Ontem vi uma notícia no órgão de comunicação social que apontava para uma redução de cerca de 95%. Eu gostava de ouvir as associações de criadores sobre esta notícia. Se há medidas ou limitações práticas na implementação das medidas preventivas que estão em curso, como avaliam a atuação do Estado e das entidades competentes no acompanhamento deste problema? Se existe presença suficiente no terreno por parte das entidades responsáveis, nomeadamente quem tem a responsabilidade de fazer esse acompanhamento? Se há uma articulação entre produtores, associações e o ICNF e a administração pública, se essa associação é eficaz? E só para terminar, que medidas concretas consideram prioritárias e urgentes para melhorar a resposta pública a esta problemática? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Deixa o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, digníssimos representantes das associações de pecuários e Sr. Professor do Grupo Lobo aqui presentes hoje. Nós ouvimos aqui todos hoje preocupados com os nossos ecossistemas e com o nosso património genético e com a nossa pecuária. E eu acho que aquilo que se passou aqui hoje nesta primeira ronda é um verdadeiro exemplo daquilo que é o associativismo em Portugal e a defesa da sociedade civil naquilo que é a produção pecuária, mas também na defesa dos nossos ecossistemas e da nossa biodiversidade. E a minha primeira palavra é para saudar, de facto, estas forças vivas do nosso país que vêm à Assembleia da República, que se sabem sentar à mesma mesa e que vêm tentar trocar ideias num debate aberto e sincero sobre um problema que está a surgir de novo no nosso país. Gostei muito de ouvir a frase do Sr. Professor Francisco Fonseca, que dizia ter ouvido dos pastores esta frase de que o lobo também é uma criatura de Deus. Podia ser uma frase também de São Francisco de Assis, o padroeiro dos médicos veterinários e dos animais, porque essa frase vem também ao encontro daquilo que é a sabedoria popular que os próprios pecuários e as associações também trazem, porque ouvimos aqui também a doutora Andreia Cortinhas dizer que o lobo também tem o direito à existência. E isso fez-me lembrar na minha juventude algo que eu aprendi muito novo com os caseiros de uma propriedade também no norte de Portugal, que me ensinaram esta grande máxima popular da sabedoria do interior, que é o agricultor tem sempre que pagar o dízimo à natureza. Há esta sabedoria popular que nos mostra, pelos tempos, que o agricultor sabe que na sua atividade há um quinhão da sua produção que normalmente é perdida para as intempéries, vai para os predadores e que, portanto, tem que haver aqui uma sinergia entre os agricultores e a natureza, porque a natureza é ela própria que permite a produção animal e a produção vegetal. Isto começa a não acontecer quando nos vêm relatos daquilo que está a acontecer agora. E o que é que está a acontecer agora? Está a acontecer um aparente desequilíbrio. E porquê? Porque temos notícias como esta: ataques de lobo mata 14 ovelhas e cordeiros em Garção. Ora, isto não é uma notícia isolada, porque o próprio ICNF diz que, esta é uma notícia de 2025, registou 32 ataques de lobos ibéricos nos últimos 20 meses, e se esta notícia é de 2025, temos já uma de 27 de abril de 2026, que diz que o ICNF admite atraso nos pagamentos por ataques de lobos, mas que não diz quantos é que foram, mas aqui nas letras mais pequenas diz que já até abril, só este ano, recebeu 326 comunicações de alegados danos. Ora, isto alerta as consciências, mas as consciências, como diz também uma grande máxima, só podem ser esclarecidas pela ciência. A ciência esclarece a consciência. E nós não podemos estar aqui todos a falar sem saber duas coisas. Primeiro, se os dados populacionais estão atualizados quais é que são os melhores dados científicos desde 2021, porque as dinâmicas populacionais não se compadecem com falta de estudo e, portanto, são dinâmicas, ainda para mais quando nós temos mudanças no próprio ecossistema. E a minha primeira pergunta é, de facto, para todos, em transversal, que é se o programa Alcateia 2025-2035 está a responder às necessidades que estão urgentes no terreno, por estes dados que devemos recebendo e que empiricamente nos mostram que não está atualizado. Portanto, o que é necessário para que, academicamente, cientificamente, se consiga produzir um novo programa atualizado Alcateia 2035 para esta década, que venha realmente reduzir o impacto dos ataques e ter uma visão científica sobre aquilo que está a acontecer no terreno. Porque a verdade é uma, é que esta realidade foi descurada nas últimas décadas. Nós sabemos que desde 2017 que os apoios não eram atualizados, foram atualizados agora finalmente em 2025, mas foram atualizados estes apoios em 2025 já debaixo de uma forte contestação do setor, porque o Sr. Ministro da Agricultura recebeu várias queixas de norte a sul do país de exatamente este atraso e de esta incompatibilidade dos valores com a realidade que estava no terreno. Mas além desta incompatibilidade, nós vemos também que não é só uma questão de valores, é também uma questão da própria burocracia e dos pagamentos. Neste documento, nós vemos, por exemplo, aqui prints de capturas de ecrã de ficheiros do IFAP que dizem que está em avaliação um ataque desde 2006, outro de 2019, outro de 2018, 2019, e portanto são atrasos que são incompagináveis com aquilo que é uma boa atuação do Ministério da Agricultura. Portanto, não se trata só aqui dos valores só terem sido atualizados muito tardiamente, trata-se também da celeridade com que eles são entregues. Portanto, as minhas perguntas são de facto nesse sentido, de como é que nós podemos, todos em conjunto, vir desburocratizar os apoios para que este peso da conservação do lobo ibérico não caia sempre sobre os mesmos. Porque se o peso da conservação do lobo ibérico cair sempre sobre os mesmos, o que nós vamos ter, de facto, como já foi aqui também descrito, é a capitulação dos pecuários em Portugal e, ainda para mais importância, a capitulação dos pecuários que são, neste momento, os detentores daquilo que é o nosso património genético e que, portanto, devem ser não só vistos como produtores de alimentos para o nosso país, mas devem ser também vistos como os guardiões da biodiversidade genética das nossas raças autóctones, que, aliás, na semana passada foram tão consideradas aqui neste Parlamento com a aprovação do Dia de São Martinho como o Dia das Raças Autóctones Portuguesas. Nós não podemos legislar dando essa consignação e depois deixar os produtores sozinhos na manutenção destas mesmas raças. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores convidados. Bom, fica claro a oportunidade da apresentação deste requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aquilo que ouvimos de Vossas Excelências prova que nós estamos atentos e que tínhamos razão em desencadear os meios ao nosso alcance para vos ouvir e para aqui juntos encontrarmos soluções. É essa a nossa função, é essa a nossa responsabilidade. Eu começava por dizer que a última coisa que podemos querer é, para além da questão económica que está aqui em causa e que foi bem explanado por Vossas Excelências, é também um conflito social no terreno. Há que evitar esse conflito social no terreno. E as notícias que ainda hoje vêm na comunicação social dizem já da interrogação por parte de algumas associações que contestam os números e que ficaram indignados com algumas situações apresentadas. É precisamente isso que queremos evitar. E só podemos evitar isso se fizermos aqui o nosso trabalho. E hoje, em ouvir-vos aqui de uma forma clara, objetiva, com dados concretos sobre o que se passa no terreno, é também o ato de reconhecimento de quem está no terreno, quem defende o mundo rural, quem efetivamente conhece, tem os dados e tem os exemplos concretos. E por isso, eu acho que estamos todos de parabéns nesta primeira fase, que fizemos todos o trabalho de casa e fizemos o trabalho bem feito. Também é preciso dizê-lo que agora a responsabilidade é nossa, de consoante as propostas que aqui nos deixaram, nós fazemos o nosso trabalho e fazemos ou com projeto de lei ou com projeto de recomendação o Governo para que estes constrangimentos, para que este equilíbrio se mantenha. Porque houve uma frase que efetivamente eu registrei e que fazia uma pequena alteração porque acho que é oportuna. Quando diz que os pastores e os criadores de gado colocam o alimento na nossa mesa, neste caso, é para dizer, na nossa mesa e do lobo, porque são eles que o fazem. E por colocarem o alimento na nossa mesa e na mesa do lobo, é que esse equilíbrio tem que ser tido aqui em conta e tem que ser devidamente salvaguardado. Porque não podemos, de forma nenhuma, pôr, e isso foi também muito explanado no fim, dizer que a salvaguarda ou a salvação do lobo será o esmagamento das raças autóctones. Isso não é solução, isso não pode ser solução. Tem que ser efetivamente neste equilíbrio de manter as raças autóctones, manter as pessoas no território, manter efetivamente o ecossistema equilibrado, porque aquilo que defendemos é que haja um equilíbrio claro do ecossistema. Por duas vertentes, a vertente da prevenção e da proteção, também reconheço, não podemos, não pode ser despicienda. Também tem que haver esses casos de sucesso de que foram aqui apresentados, nomeadamente com os cães, com a sensibilização dos próprios produtores, como aqui também já foi devidamente exemplificado, que o facto tem que haver, efetivamente, esse equilíbrio com a natureza. Se há animais selvagens, há sempre riscos. Isso também terá que ser aqui aflorado. Agora, esta questão, numa primeira parte, da prevenção e da sensibilização, tem que ser tido em conta, e depois aqui a segunda questão, que é para nós evidente, e até porque surge noutras regiões do país, não com o lobo, mas com outros animais, onde é permitido usar outros instrumentos, nomeadamente a raposa. Os ataques da raposa nas planícies também são muito significativos, mas aí existem outras formas de corrigir as populações destes animais, que com o lobo não é permitido. Então, se não é permitido, temos de ter aqui situações alternativas. E por isso é que eu queria ouvir da vossa parte, mais em concreto, que medidas pontuais podemos nós, através de a criação de um decreto-lei ou de recomendar ao Governo, que efetivamente se ultrapasse esses constrangimentos com dados efetivamente concretos. Se as associações estão em condições, elas por si próprias, de prestarem este apoio técnico se houver uma compensação, se não, se é necessário que esse apoio técnico só seja possível por parte do ICNF ou por parte da DGAF, é preciso nós sabermos se é possível contratualizar com as associações que façam no terreno. Depois, a questão da prevenção e da sensibilização, se existem associações, nomeadamente a Associação Lobo, está em condições de, protocolando com o Estado, poder fazer essas ações de sensibilização, se está disponível para fazer essas ações de sensibilização no terreno. E depois, pontualmente, aqui, todos os pontos em concreto de os constrangimentos relativamente às indemnizações. Os atrasos, a burocracia, os valores são questões fundamentais. Tem que haver valorização económica. Eu dizia, a propósito das raças autóctones, que fizemos aqui também um projeto de resolução, de recomendar mais apoios e apoios diferenciados para as raças autóctones, mas dizia claramente, nós com os animais de pecuária não os criamos para os admirar, criamos para os consumir. Se criamos para consumir, temos que ter uma razão económica para ser possível criá-los. Logo, essas indemnizações em concreto têm que ser postas aqui em cima da mesa com valores económicos para que efetivamente se possa e deva manter aqui o equilíbrio do ecossistema, mantendo, porque se temos noutras regiões do país também apoios à pastorícia extensiva, apoios até a gado que podem dar um contributo forte na prevenção dos incêndios e depois noutra região tudo isto não se compatibiliza, não é esse o nosso interesse. Aquilo que nós queremos é juntar todas essas partes, juntar exemplos, outros bons exemplos, noutras partes do território, que efetivamente consigam conciliar, porque é possível conciliar, porque a natureza permite isso, conciliarmos o equilíbrio do ecossistema, mantendo a preservação da raça do lobo ibérico e mantendo pessoas, produtores no território, promovendo e criando riqueza e defendendo também elas, raças que identificam o ecossistema e que nos identificam a nós, como foi aqui também exemplificado. Eram estas questões que queria colocar. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Jorge Pinto do... Sr. Deputado Jorge Pinto do Livre. O Sr. Deputado Jorge Pinto do Livre já deixa o seu lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados e começo por notar uma coisa que muitas vezes nos é apresentada como impossível. É efetivamente possível e desejável estarmos todos sentados à mesma mesa. Portanto, aqueles que querem contrapor a preservação do lobo com o apoio dos criadores e dos produtores das raças autóctones do nosso país, têm hoje aqui a prova de que estar sentados à mesma mesa é não só possível como desejável. Porque aquilo que está em causa não é um confronto, na verdade. Aquilo que está em causa é, por um lado, um trabalho de conservação do lobo que felizmente tem tido sucesso, mas que está longe de completo. Não deixemos que este sucesso mais ou menos pontual nos faça abrandar esforços na preservação do lobo e, por outro lado, temos aqui representantes de associações de produtores de raças autóctones que, como bem sabem, ainda a semana passada foram muito louvados, eu próprio falei disso também na minha intervenção na Assembleia da República, e louvados ao ponto de termos aprovado, julgo por unanimidade, a criação de um Dia Nacional da Raça Autóctone. É verdade, faltou o pano, tem razão. Por um grande consenso, então, o que mostra bem que aquilo que hoje estamos aqui hoje a discutir é muito importante. E eu sou daqueles que acredita que a preservação e o apoio aos produtores podem estar de mão dada. Sou daqueles que acredita que quem está no terreno, até porque eu venho de um meio relativamente rural, são uns agentes, por um lado, do seu próprio interesse, evidentemente, de interesse económico, de interesse de sobrevivência das suas famílias, mas, por outro lado, o interesse do país, porque são eles que estão a defender um património único no nosso país e são eles que, muitas vezes, estão a fazer aquilo que nós aqui tantas vezes pedimos também, que é estar no Portugal mais esquecido, estar no Portugal mais interior, estar naquele Portugal que infelizmente continua a perder população. Portanto, são esforços como os vossos que fazem com que muitas vezes as pessoas se possam fixar nos seus locais de origem ou outros que nasceram nas cidades possam então querer ir para o interior. A questão aqui é então como é que nós podemos aliar a preservação, que repito, é essencial de uma espécie também ela é icónica no nosso país, com aquilo que é a proteção e a defesa dos produtores. E acho que a palavra-chave aqui é a burocracia. Nós, infelizmente, enfrentamos ainda muita burocracia. Os contactos que nós temos com os produtores é sempre o primeiro ponto que vem nas nossas reuniões ou nas nossas trocas de comunicação. É a questão burocrática, é aquilo que o Estado exige para justificar e para validar qualquer qualquer pedido de indemnização e se calhar é por aí que nós deveríamos começar a agir. Agir em relação à burocracia não significa eliminar qualquer barreira ou assumir como realidade qualquer declaração, mas exige uma proximidade e uma aproximação muito maior daquilo que é o Estado, muitas vezes demasiado centrado e demasiado focado em Lisboa e a esquecer o resto do território, daquilo que é a realidade diária dos produtores. E eu acho que se nós combatermos a burocracia, e agradeço desde já a exposição e a documentação enviada, um grande passo será dado. Depois, a última nota, também em jeito de comentário e pergunta, prende-se com aquilo que é, na verdade, a articulação diária entre, pelo menos, as pessoas que estão aqui nesta mesa. Porque aquilo que sai para fora, aquilo que muitas vezes a maior parte da população imagina, é que há um clima de guerra, permita uma palavra, permanente entre os defensores do lobo e os produtores. Eu sei que não é, e vejo aqui a dizer que não, eu sei que não é a realidade, mas seria interessante, até porque esta comissão está a ser transmitida, que nos explicassem então como é que essa articulação e esse trabalho é feito no dia-a-dia, porque, repito, a proteção de uma espécie tão icónica como o lobo e a proteção dos produtores pecuários pode estar de mãos dadas e acho que ficaríamos todos a ganhar se percebêssemos melhor então como é que essa articulação é feita já no presente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento os nossos convidados e agradeço desde já os contributos que trouxeram, os que darão a seguir. Eu tenho muita pena, mas não vou poder ouvir as vossas respostas porque tenho de ausentar-me para uma outra comissão onde tenho de intervir. Eu creio que é útil recordar que uma das componentes da CDU, coligação a que o PCP integra, portanto o Partido Ecologista dos Verdes, está na origem da Lei de Proteção do Lobo Ibérico de 1988. De resto, o PCP conhece bem o mundo rural, defende o mundo rural e defende naturalmente a natureza e por isso reconhece esta tensão entre as atividades humanas e a conservação da natureza e vice-versa. E, portanto, é uma tensão natural com a qual temos de saber viver e conviver. E, por isso, o PCP tem, aliás, questionado o Governo sobre as medidas para apoios aos agricultores, aos pastores, aos produtores pecuários, designadamente no que diz respeito aos ataques de animais selvagens, em particular do lobo. Mas eu vim aqui com um conjunto de questões que gostaria questões concretas que gostaria de colocar. E a primeira é desde logo esta: quais são as causas do presumível aumento dos ataques de lobo que aqui foram referidos? Depois, perguntar concretamente, foi aqui referida a necessidade de afastar os lobos das aldeias. Que soluções concretas para que esse objetivo seja alcançado? Relativamente às medidas preventivas, eu gostaria que expandissem um pouco mais sobre quais são as mais adequadas, os cães de gado, cercados, outras. E já agora, se é razoável pensarmos na necessidade de incrementar presas silvestres no habitat natural do lobo ibérico, no sentido de aumentar a disponibilidade de alimento e assim prevenir os ataques. Pergunto, é possível, é útil, é necessário? Gostaria também de colocar a questão de saber quais são as vossas sugestões relativamente aos mecanismos para acelerar quer a averiguação dos casos de ataque, quer o procedimento para as indemnizações, combatendo o mais possível a burocracia, conferindo maior eficácia a esse procedimento e tornando mais justa a relação com os produtores pecuários, com os pastores, com os agricultores. Depois gostaria também que nos dessem a vossa contribuição sobre como chegar ao valor justo das indemnizações. Foi aqui referido o valor de facto injusto, os critérios, mas o que é que propõe em concreto para chegarmos a esse desidrato? E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos agora iniciar as respostas pelas entidades aqui presentes. E eu ia começar pela mesma ordem, pelo Sr. Rafael Azevedo. Sei que ele vai partilhar a intervenção com os demais. Portanto, para começar, Rafael, faz favor.
Antes de passar ali a palavra a dois criadores, que os mesmos já sofreram ataques, tenho aqui três pontos que queria esclarecer. Cada vez temos menos animais nos montes, ou seja, animais domésticos, e com isto o lobo, como já foi falado várias vezes também pelo Grupo Lobo, que depois é para a parte ecológica e sustentar a biodiversidade, em que falam que também é para combater a questão da praga dos javalis. E neste caso, o lobo simplesmente ataca as presas domésticas. Ele não se vai atacar, enquanto houver presas domésticas, não se vai atacar presas selvagens. E com isto falam nas ajudas do cão de gado e nas cercas. É impensável nas nossas zonas, com os cálculos que temos, com o terreno rochoso, ter as condições das cercas que nos são impostas. Cerca de vedações com 1,80m, com malha-sol enterrada no terreno, e é impensável com as características do nosso terreno. Relativamente às ajudas do cão de gado, sim senhor, nós e muitos criadores já têm essa optam por o cão de gado, mas no entanto, está ali um criador que vai falar de seguida, também eles mesmos são atacados e acabam por ficar todos despedaçados. E passava então assim agora a palavra aqui ao senhor Orlando.
Muito obrigado. Sr. Orlando, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu faço os agradecimentos dirigidos inicialmente pelo Rafael e gostaria de começar pela primeira abordagem do PSD. Quando pergunta qual é a compatibilização do lobo com os criadores. Sr. Deputado, permita-me que lhe diga que essa compatibilização poderia ser similar, com o devido respeito, a pedir às vítimas da Ucrânia que se compatibilizem com o Sr. Putin e os Putins que ele manda para lá assassiná-los. Depois disso, fiquei algo surpreso quando vi na lista de entidades, a entidade, o senhor perdoar-me-á, mas quando se fala em lobo, o sangue ferve nas veias dos criadores. Mas ainda bem que o convidaram, porque acabei por descobrir que a nossa desgraça começou exatamente quando os senhores chegaram ao processo, 40 anos. Tenho 75 anos. Verifiquei com cerca de 5, 6 anos a chacina de uma ovelha no monte à minha frente. Assisti ao controle rigoroso e absoluto do lobo durante o século passado. E agora estou a assistir à reintrodução e aos aplausos daqueles que acham que o lobo que faz falta. Não vou entrar por essa dialética. Mas ao senhor que exibiu aqui o seu cartão de biólogo, eu gostaria de dizer ao senhor, como digo a todos os biólogos, os senhores são biólogos, nós somos vidólogos, nós os criadores. Nós vivemos na carne, no dia-a-dia, o caos que os senhores ajudaram a reinstalar e que apoiam tenazmente. Eu gostaria de lhe dizer que quando fala aqui em cães de gado, eu tenho 4, eu adoro cães. Consequentemente, adoro lobos, porque os cães são todos descendentes de lobos, são todos canis lupus. Alguns até dormem comigo na cama. Mas é óbvio que são lobos domesticados. Qualquer animal que fique selvagem é isso mesmo. É um animal selvagem que não olha a meios para atingir os fins. Portanto, nesse sentido, quando me fala em cães, Eu não vou ser extenso, até porque não tenho tempo, mas o documento que foi entregue, que é titulado de psicose lupina, que é aquilo que os criadores consideram que hoje existe na nossa sociedade, está lá espelhado tudo o que é o sentimento dos criadores. E neste contexto eu gostava de referir, está lá também, que chegar junto a um criador que foi atacado pelo lobo e dizer, o senhor não quer um cão? É a mesma coisa que mandar um alcoólico para um tratamento e o médico diz assim, pegue lá mais vinho. Porque em muitas circunstâncias o próprio cão é o primeiro a atacar o rebanho. E ele, se se vir aflito, junta-se aos lobos para ajudar a matar. Agora, voltando ao PSD, quando fala que o processo burocrático é terrível, parabéns, parabéns por terem já percebido isso. E eu gostaria, aqui que ninguém nos ouve, gostaria que dissessem ao Sr. Primeiro-Ministro que chamem o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Ministro do Ambiente e que se ponham de acordo. Nós não podemos ter um ministro, que até respeitamos da agricultura, e que sistematicamente parece estar do nosso lado, e não podemos ter do outro lado uma ministra que tutela também a situação, que exibe com grandíssima lata, permita-me a expressão, a defesa, a promoção do lobo, inclusive apelidando de um animal fantástico. Exibindo, inclusive, uma t-shirt com um lobo espantado. Eu gostava de dizer aos senhores que um lobo, os lobos fazem tanta falta junto do nosso gado, junto às nossas pastagens, como ratazanas fazem falta num celeiro. Com uma diferença, as ratazanas podemos controlá-las. O lobo não podemos, mas temos que poder. O lobo, como já aqui foi dito e bem, tem que ser afastado do nosso ganha-pão. Agarrem no lobo, tragam-no, por exemplo, para a Companhia das Lesírias e para a Tapada de Mafra, comprem carne no Mercosul, fica muito mais barato do que fazerem as indemnizações que se propõem fazer, que não fazem, não estão a chegar. É uma brincadeira de mau gosto. Estar a anunciar um programa para apoiar os criadores, mas que o titulam de alcateia. Eu não sei se nos estão a chamar a nós alcateia, se o que é que estão a chamar. Quer dizer, até aqui, quem rotulou esse programa foi infeliz.
Para concluir?
Para concluir, causas atuais, e tinha aqui muitas mais coisas, causas atuais do aumento dos ataques é simples, meus senhores. Na Europa, porque foi atacado um animal de um alto dirigente, foram autorizados o controle dos lobos, que a nossa vizinha Galiza controlou-os. E é claro que eles são tudo menos estúpidos, estão-se a passar para cá. E nós, curiosamente e em contraponto, aumentamos a proteção do lobo. Quando é que se faz a devida proteção aos criadores de gado?
Muito obrigado.
Sr. Presidente. Eu só pedia uma exceção. Está ali um criador.
Muito obrigado. Eu já combinei aqui. O criador vai usar os 3 minutos depois na segunda.
Muito obrigado. Muito obrigado. É o exemplo vivo do que sofremos diariamente.
Obrigado. E agora tem a palavra o Sr. Engenheiro Jorge Laranjinha. Faz favor. Tem 5 minutos.
Muito obrigado. Eu vou tentar responder isto tudo. Há aqui questões que se repetem. Eu vou começar aqui. Que foi colocada pelo Dr. Hernani Dias, e responder que sim, existe clima de tensão entre as associações, os criadores e as entidades oficiais que tutelam o programa. Existe. Isso é um facto. E isso também tem que ser alterado. E existe essa tensão porquê? Porque as associações, como eu disse há pouco, não têm sido tidas nem achadas neste processo todo. E tanto não foram, e como referi também há pouco, as indemnizações foram atribuídas, eu não sei como, porque ninguém nos perguntou. Hoje um criador que queira comprar uma ovelha da raça churra, galega, bragançana, raça autóctone, escrita em livro, tem que dar no mínimo 250 euros. Ela está aqui avaliada em 175. E pode ir a 300 ou 350, depende do animal. Portanto, estes valores têm que ser revistos. Não estão bem. Portanto, já fizemos pedidos, mas até hoje continua tudo na mesma. O impacto económico para os criadores, para os produtores, para as explorações, essa é inequívoco. Existe. Existe porque não pelo animal que foi morto pelo lobo, mas por aqueles que foram feridos, que morrem a seguir e que já não entram na participação pelas crias, que não são contabilizadas porque não têm a identificação do Sistema Nacional de Registro Animal, o brinco ou o kit eletrónico, e esses não contam, não são pagos. Mas o prejuízo está lá. E não contabilizamos os 5, 6 ou 7 anos que a ovelha tem de vida e que produz. Isso também não é contabilizado. As avaliações são demoradas. São demoradas porquê? O agricultor tem que provar que foi o lobo. Como é que o agricultor vai conseguir provar que foi o lobo? As comunicações são feitas, no nosso caso, na associação, nós damos apoio gratuito aos nossos criadores. Mas esse apoio não pode ser gratuito. O Estado também tem que apoiar as associações que dão esse apoio técnico. Nós facilitamos a vida aos nossos criadores. Porque, claro, que aquilo para eles é um bicho de sete cabeças. Entrar na plataforma e seguir aquilo tudo, e depois se meter lá aquilo, depois dá erros, e depois é preciso meter os cães. Os pastores têm cães, ao contrário do que já ouvi, os pastores têm muitos cães. Têm 6, têm 7, têm 8, e alguns 10 e 11. Têm muitos cães. O problema não está nos cães, o problema não está no pastor, o problema está, e não podemos comparar, por exemplo, as nossas zonas, na Trás-os-Montes, que é um pastoreio extensivo, pequenos efetivos, não vamos comparar com a América ou com a Europa, não podemos meter isso no mesmo saco, isso não tem nada a ver. Portanto, são pequenos efetivos, pastoreio extensivo, existiu sempre, e a verdade é que, em tempos idos, nunca houve tantos problemas como agora com o lobo. Bom, alguma coisa se passa. Então tem que ser os entendidos nessa matéria que têm que nos explicar o que se está a passar. Porque o pastoreio extensivo existiu sempre, existiu em maior número e de forma mais presente antes do que agora. Porque antes os pastores dormiam à noite, por exemplo, no verão, pelo campo, com os seus animais. E não havia relatos de ataques como houve recentemente, uma exploração nossa, no nosso criador, em janeiro, isto é aqui já para o início, e a seguir teve um outro, em que morreram 30 e tal animais, e só 15 é que foram pagos. Porque os outros, lá está, não tinham o brinco. Não, é aqui na... E, portanto, isso não pode acontecer. Os criadores têm que ser devidamente compensados. E ninguém está contra o lobo. Mas o lobo existe sempre connosco. Eu lembro-me desde pequeno do lobo e das ovelhas e das vacas e andar tudo muito bem. Agora, o que é um facto é que os ataques têm sucedido e quando sucedem, agora, não matam um animal. É a dúzia. Portanto, é diferente. Estão organizados. Antes, os ataques eram mais isolados, matavam uma ovelha, e quando mata uma ovelha, o criador nem está para aí virado para comunicar nada disso, porque a trabalheira é tanta que não vale a pena. Não está para se aborrecer com isso. A sorte dos nossos criadores, dos nossos associados, é que nós é que prestamos esse apoio. Mas mesmo assim há aqueles que não querem. Não querem. Deixa lá isso não eles não pagam nada, pagam tarde e mal, e depois dizem que não é o cão, que não é o lobo, foi o cão, e pronto. Há depois umas séries de questões que a equipe lá vai e diz que aquilo não foi ataque de lobo, foi de cão. Pronto. Medidas preventivas. Há, e têm que ser implementadas. O controlo da população do lobo tem que existir também, como existe nas outras espécies, como existe no veado, como existe no javali, como existe noutra espécie qualquer. Diz que se ele constitui uma ameaça para o ecossistema, tem que ser controlado, como outra espécie qualquer. Ele tem direito, como outra espécie qualquer à vida, mas também tem, as populações também têm direito a ter um equilíbrio e ter alguma paz social. Isso tem que existir. A introdução, como já foi aqui dito, de espécies que o lobo pode caçar na natureza, e então ele esquece os animais domésticos. Vou terminar já. Já vi que está a olhar para o relógio, também já olhei. Pronto. Delegar as funções nas associações, apoiar essas associações, para que o processo seja mais rápido, e formação profissional. Nós estamos disponíveis para trabalhar com as entidades, nós, a associação, fazemos formação profissional na área da agropecuária e das florestas, e estamos disponíveis também para fazer ações de formação nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra a senhora Andréa Cortinhas, que nos ouve por videoconferência. Quero dar conta de que o documento que enviou já foi distribuído aos seus deputados. Muito obrigado. Pode enviar o que o que entender por conveniente, tem 5 minutos, faz favor.
Relativamente, foram várias questões colocadas, algumas a resposta será a mesma, os meus colegas também já tentaram responder, mas eu queria só abordar aqui 3 ou 4 pontos. Ponto número 1, clareza e transparência nos processos entre entidades e comunicação. Por um lado temos, e está aí o Grupo Lobo, temos associações que estão na defesa do Lobo Ibérico, por outro lado temos as associações produtores, e não há de todo comunicação entre estas entidades. E não podemos querer preservar espécies selvagens sem ser chamado ao procedimento e ao processo as associações de produtores. Porque eu saiba, trata-se de um ecossistema e só com a interação entre estas entidades e havendo muita transparência nos processos e no trabalho de cada uma das entidades é que eu acho que nós conseguimos ter sucesso. É isso que eu acho que falta, muita interação entre estas associações e daí por vezes haja mau ambiente e há entre associações. Ponto número 2, falamos num programa Alcateia. Eu vou corrigir porque eu falei até 2028 e é 2025-2035. Que eu tenha conhecimento do programa Alcateia e responderam uma vez que é este programa que dá direito às indemnizações dos nossos produtores quando sofrem os ataques. Desconhecemos o estado de implementação do programa Alcateia. Existe e está definido um quadro de planeamento com diversas atividades que têm que ser desenvolvidas ao longo destes 10 anos. Posso dizer que as entidades dos livros genealógicos não foram chamadas, houve sim uma discussão pública, mas como podem entender, no meio de tantos assuntos que nós temos, não vamos andar a ver publicações de eventos que vão surgir noutras regiões do país para discutir o programa Alcateia, para definir o programa Alcateia, ou seja, nunca nos foi pedido para nós darmos os nossos contributos, ninguém nos contactou para darmos esses contributos. Nós não podemos andar à procura de eventos que surjam para estas audiências públicas. Penso que não é correto. E nós estamos no território e o nosso contributo teria sido útil. Tenho a dizer que sim, senhor, aos produtores, a maior parte deles têm cães, os cães protegem os gados, mas também tenho testemunhas de produtores que estavam com o gado a sair às 6:30 da manhã com o seu rebanho e o lobo atacou o rebanho já por 2 vezes. E os animais foram agarrados por baixo, estão feridos por baixo e têm que ser tratados, não matam o animal, porque entretanto os cães percebem das movimentações e o próprio pastor perceberam a movimentação e impediram que o animal fosse morto. Ou seja, os lobos estão mais audazes, não têm medo dos cães, não têm medo do produtor, por isso passar só pela questão de termos os cães para proteger o gado talvez não seja suficiente, porque quanto ao pastor e o lobo tem a audácia de atacar, alguma coisa também não será assim fácil. Referindo a notícia, e aí o senhor deputado Hernani, cumprimento também, conheço bem, a notícia que saiu ontem no Público, cães de proteção de gado, estou a ler, reduziram em 95% os prejuízos causados por ataques de lobo em 12 anos. Esta é a manchete da notícia e depois temos um parágrafo que diz assim: o modelo apresentado pela Associação pretende demonstrar a compatibilização entre a expansão das energias renováveis e a conservação do lobo ibérico. Desculpem, mas é assim, nós não vamos comer ar, não vamos comer energia, não vamos comer pedras. Desculpem, mas isto é uma notícia. Lendo o teor da notícia, são dados, referem-se de anos de 2006, Calcateias referenciadas em 2006, que áreas incultas onde estão os parques eólicos, é possível estarem lá os lobos, ok, certo. Então, mas depois os lobos alimentam-se de quê? Vão claro, aproximam-se das aldeias para matar, para irem buscar alimento, não é? Então, rebanhos. Não sei, nós estamos aqui a conservar a natureza, a preservar o ecossistema, estamos a destruir o ecossistema, que eu não consigo perceber. E a minha, como põe a minha comida na mesa, é a produção animal. E nós estamos a destruir aos poucos a produção animal. Não podemos estar a preservar unicamente os animais selvagens e não querer preservar a produção pecuária. Tem que ser implementadas medidas que se coadunam para as duas coisas. Não podemos exacerbar uma atividade, não podemos estar aqui a implementar a proteção do lobo ibérico, dos abutres, dos grifos, espécies selvagens que estavam a desaparecer, felizmente estão novamente a crescer, mas estão a crescer de forma desmesurada e cada vez há menos produção, cada vez há menos alimento disponível para essas espécies e estamos nós próprios a contribuir para o desequilíbrio do ecossistema. Desculpem o meu desabafo, mas eu acho que é isto que eu ouço diariamente aqui na minha área de trabalho com os meus produtores e é isto que eu tenho que transmitir para os senhores deputados. Uma realidade completamente diferente daquilo que nós vemos nas notícias e quem está no território conhece a realidade e nós aconselhamos a que venham aqui a falar com os nossos produtores diretamente e eu acho que ficam com outra perspectiva. Nós não queremos fazer papel coitadinhos, nós queremos que sejam justamente tidos em conta no processo e que sejam... Agora falta uma palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Sei que não tem cronómetro, mas já teve
tolerância. Pois não, efetivamente, peço desculpa.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Professor Francisco Fonseca. Tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, aqui são um conjunto vasto de perguntas. Primeiro tenho que esclarecer uma situação. O Grupo Lobo não é uma entidade estatal, o Grupo Lobo é uma ONG de ambiente e que, portanto, não pode, de maneira alguma, desenvolver algumas coisas que são atribuídas ao Estado. O Grupo Lobo é, como eu disse, ou desenvolve projetos conforme o orçamento e conforme as ajudas que consegue arranjar, que infelizmente nós não temos, por exemplo, do Estado. Por exemplo, falou-se aqui do programa Alcateia, que não tinham sido ouvidas as associações, nós também não fomos ouvidos em relação ao programa Alcateia diretamente. É obviamente que nós também podíamos ter dado contributos e esses contributos seriam de certeza absoluta tentando responder aqui às situações que nos foram postas pelos criadores. Agora, falando de 2 ou 3 pontos que eu vou referir. Os lobos de agora não são diferentes dos lobos de antigamente. Os lobos de agora aproximam-se das aldeias como se aproximavam nos tempos em que eu e aquele senhor nascemos. Eu sou da Covilhã e lembro de minha avó falar dos lobos às portas da Covilhã. De onde hoje é o cemitério, de onde hoje é parte da cidade integrante da Covilhã, os lobos eram vistos naquela zona. Portanto, os lobos são do antigamente. E também é uma coisa que me ensinaram nos Jerez e que ainda ontem referi, alguém nos Jerez me disse que em janeiro os lobos preferem carne de cão à de cordeiro. E isto tem um significado. É porque eles entravam nas aldeias, quando havia as grandes nevadas, e, na vez de encontrarem o gado que estava guardado na loja ou na corte, como queiram, eram os cães que encontravam nas ombreiras, nas portas. E era isso que eles alimentavam. E isso significa que eles alimentavam. Foi aqui referido também que os dados de outros países, que não são comparáveis, são porque lá também se cria o gado da mesma muita maneira como se cria em Portugal, na América do Norte, e além disso, os prejuízos não são só as ovelhas, são mais as vacas. Portanto, os prejuízos são muito mais, são maiores, como se vocês não estão a ensinar a missa ao vigário de longe de mim. Mas essas são essas situações. Portanto, o lobo de agora é igual ao de antigamente. Outra coisa que foi aqui referida, e não vou falar dois ou três pontos que são muito importantes, falou-se em reintrodução. Nunca se reintroduziram lobos na Península Ibérica nem na Europa. Os lobos estão a evoluir da forma natural. Os lobos não migram de Espanha para Portugal. A população de lobos espalha-se organizada em alcateias. E cada alcateia defende o seu território e não há migrações de alcateias. Há indivíduos, sim senhora, que migram. E não tem nada a ver com a caça em Espanha, não tem nada a ver. Porque a caça em Espanha, em 2011 até, agora me lembro, 2020 e poucos, havia caça e não havia estes problemas, não se podia justificar com haver caça em Espanha agora, porque antigamente também havia e não vinham para cá os lobos. São dinâmicas biológicas, populacionais, que muitas vezes podem responder à nossa ação, mas muitas vezes são fenómenos naturais. Em relação aos cães, é verdade, os cães podem, e todos nós sabemos, que os cães podem atacar o galo. Em Rebordãos, a primeira vez que eu vi, um senhor pastor tinha acabado de matar o cão dele porque tinha atacado o rebanho do vizinho. Isso é verdade, mas hoje em dia também temos que pensar que os cães de gado não estamos a inventar a roda. Os cães de gado foram selecionados ao longo de milénios pelos nossos antepassados exatamente para responder à prevenção aos ataques dos predadores. E não só de lobos. Nós não estamos a inventar a roda. A situação foi que caíram em desuso os cães. Por isso é que as raças autóctones, que os cães guardadores de gado também o são, as altas autóctones do nosso país tiveram a desaparecer. A FAO tem dados que mostram isto. Porque os pastores, os criadores, deixaram de os utilizar. Por razões várias, isso agora cada um sabe de si, por razões várias, mas a verdade é que deixaram de os utilizar. Hoje em dia, repito, os cães são... Vamos lá ver uma coisa. Quando nós dizemos vamos utilizar cães e vedações, não estamos à espera que vai resolver todo o problema. Não, é óbvio que os garreiros não se podem aplicar aos cães. Não se pode, tem que se procurar caso a caso, digamos, raça a raça neste caso. Portanto, tem que ser um trabalho envolvendo todas as associações, envolvendo o Estado, se quiserem... Podemos envolver também o Grupo Lobo, com a nossa experiência, que é alguma, podemos contribuir para conseguir resolver estas situações. Nós não estamos nada, absolutamente nada, contra a pecuária, por amor de Deus. Está bem? Isso que fique ciente. Perguntaram o que é a nossa atuação. A nossa atuação é pessoa a pessoa, é criador a criador. Nós não temos uma estrutura que nos possa cobrir o país todo e desenvolver ações como ao Estado. Nós vamos falar com vocês, o que é que vocês precisam? Como é que nós podemos ajudar? O que é que se pode fazer em comum? É isso que nós procuramos, é isso que o Grupo Lobo pode fazer. Eu falei ontem também, tenho aqui uma colega que hoje era para estar presente, infelizmente, adoeceu durante a noite, infelizmente, e ela tem um contacto direto. Se eu for ao monte, se eu for à Serra do Alvão e falar a um pastor que anda lá e pergunto, tem aqui um cão castelabreiro com o rebanho. Ah, sim, senhora, foi uma senhora que andou aí, parece que andou aí a dar cães e a apoiar os cães. Isso acontece. Faço-me compreender? Portanto, nós estamos empenhados e nós entendemos que há a possibilidade da coexistência. Nós não atacamos ninguém, nós queremos, sabemos que a união faz a força. E, portanto, temos que trabalhar para... Vou terminar... conservar, harmonizar a presença do lobo e a pecuária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. José António Matos Vieira Leite, da Acerp.
Muito obrigado. Queria referir aqui três assuntos. Três assuntos. Primeiro, respondendo ao Sr. Deputado Livre, é assim, nunca houve guerra entre os criadores de garranos e o problema do lobo, nunca. Antes, pelo contrário, sempre defenderam o lobo, então, portanto, e trabalhamos sempre com o Dr. Francisco Alves, que é um colega biólogo aqui do Dr. Francisco Fonseca, sempre trabalhamos em uníssono, nunca houve problema nenhum. O grande problema que nós temos é assim, temos mais ataques, porquê? O Sr. Deputado da CDU pôs o dedo na ferida. Hein? Não há presa silvestres. O coelho bravo praticamente desapareceu. O corso, e em aspas. Lá em cima, na Serra da Nogueira, que referiu há bocado, lá tem veados, portanto os ataques do lobo são minimizados, porque eles comem veados, não comem as outras espécies. Agora, o problema que a gente tem é assim, é ver o resto da realidade. Por exemplo, eu sou de Vieira de Minho, tínhamos 4 grandes rebanhos, hoje temos 1. E porquê? Culpa, se me disserem assim, a culpa é de quem? A culpa só tem um nome, chama-se ICNF. Eu sempre que falo nisto, falei várias vezes para a televisão, sempre que falo nisto, cortam uma voz. Nunca apareci, nunca falei várias vezes na televisão por causa dos problemas dos ataques dos lobos, cortam-me sempre isto. E porquê? Porque a questão é esta. Ali eu sou deputado e meu colega, que é que ele diz? Ele tem estão em análise pedidos de indemnização de 2006. Se reparem, passam 20 anos. Nós temos aqui, portanto, muitas das vezes chegam, em média, 5 anos, 6 anos a demorar a pagar. Depois pagam pelo IFAP, que o agricultor, portanto, recebe os subsídios, mas nem sabe se pagaram ou se não pagaram. Portanto, há aqui um sem número de situações portanto, criadas. Portanto, depois é preciso, um dos grandes problemas que nós temos é a maneira burocrática que existe cá em Portugal para se fazer qualquer coisa. Uma plataforma, vocês reparem, um agricultor que não sabe escrever, onde é que ele vai? Vai ao sítio onde faz subsídios. Mas muitas vezes a senhora não está lá, pronto, o que é que ela, que é que acaba? No caso dos garranos, são centenas de ataques que nunca são indemnizados. Porquê? Primeira coisa, pela burocracia. Segunda coisa, quando vão ver, chegam lá, já não existe restos de nada, porque os lobos já comeram tudo. Portanto, há um sem número de situações que nós arranjamos aqui, portanto, uma teia burocrática que acaba por não fazer a indemnização que as pessoas tinham de vida. Isto o que é que causa? Causa um mal-estar. Por exemplo, dentro dos garranos há um certo mal-estar que não tem a ver com o lobo em si, tem a ver com toda esta teia que se armou. E o grande problema, as indemnizações pagam 50%. Porquê? Porquê é que só pagam 50%? Ah, porque não tem, no, os garranos tinham que ter uma vedação e tinha que ter... Como é que põem os cães com os garranos? Fugiu logo, ou fugiu os garranos, ou fugiu os lobos. Depois temos, por exemplo, em Vieira de Minho, tem um criador, que é o Paulo, que vocês podem estar referido, e o CNF, tanto a senhora Presidente da Região Norte já nos ouviu várias vezes. Num ano teve 70 ataques. Pagaram-lhe zero cabras. O que é que aconteceu a esse senhor? Ele, até final do ano, para continuar a receber o subsídio da comunidade, o que é que ele teve que fazer? Teve que repor aqueles 70 animais. Teve que comprar outros animais para substituir aqueles. No ano seguinte foi 30, etc, etc, e nunca lhe pagam. O outro problema do que nós vemos com mais burocracia é, portanto... E dizer, por exemplo, não há atenção nenhuma com o Grupo Lobo, mas é assim. Não há uns tostões para pagar as indemnizações aos agricultores. Mas o Ministério do Ambiente dá 3 milhões ao Grupo Lobo para não sei se é ao Grupo Lobo, é para... Aquilo, os números que eu tenho cá fora, e disse ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro até ficou... Dizer, dá como? Não sei como é que dá, onde é que aparece esse dinheiro. Sei que agora o problema que nós temos é assim... Nós temos uns tostões para indemnizar os agricultores. E chega-se ao fim e ao cabo. Arma-se aqui uma teia burocrática que a gente não, acaba por não resolver o problema. E agora, se nós tivéssemos, cuidássemos da caça, se, o grande problema quando diz assim, não migram, migram. Por exemplo, em Vieira de Minho tem a Serra do Marouço, nunca teve lobos. Eu cacei lá a vida inteira e agora tem lobos. As pessoas dizem... Se não foram reintroduzidos, foi porque saíram da Serra da Cabreira e foram para lá. Pode por aí, que eu já falei isso com o Francisco Álvaro, e ele sabe que isso é verdade. Portanto, há aqui um sem número de realidades, que é assim, os agricultores... e vou-vos contar só uma última. Em Faf, há uma ovelha, que é a ovelha mais pequena que existe cá em Portugal, que é a Surra do Minho. É uma ovelha deste tamanho, muito pequenininha, que todas as pessoas tinham 10, 15 ovelhas, para quê? Que aquilo era para comer para a casa deles. Quando apareceu o lobo, o tal lobo que não sai da Serra da Cabreira, começou lá a aparecer o lobo, um dia comia 3, outro dia comia 4, porque eles aquilo andam ali à volta da casa, não tem pastor. Sabem quantas ovelhas que existem lá, se o resuminho agora? Zero. Desapareceram. E porquê? Porque é incompatível ter aqueles animais com o lobo ali à solta, quando nunca havia lobos. Agora, o problema que nós temos é este. E volto a referir, nunca estivemos contra o lobo, nunca houve nada que nos diga que nós estamos contra o lobo. Há aqui dois pesos e duas medidas. Uma é a defesa do lobo, como digo, que se diz que tem 3 milhões, e outra não há uns tostões para indemnizar os agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos agora iniciar uma segunda ronda. Tem de novo a palavra aos partidos aqui representados. E para começar, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tempo é curto, mas naturalmente agradecer aos nossos convidados terem vindo e terem feito estes quilómetros todos para nos vir aqui esclarecer, aos produtores também, que hoje têm tanto para fazer, ali o meu meio conterrâneo de Montalegre. Obrigado por terem vindo e ficamos mais elucidados. Já aqui foi dito, de facto, que o lobo deve ser preservado, mas... Caramba, também não pode ser sempre o problema do agricultor a sofrer com tudo. É com os incêndios, é com as tempestades, também agora com o lobo, não pode ser, garantidamente. E há aqui um pormenor que eu gostava de ver esclarecido, que é para não haver dúvidas. Também este dado que o Dr. Vieira Leite aqui mencionou, também nós temos-lo. É que, apesar de não ser estatal, o Grupo Lobo, que segundo disse o seu professor, mas de facto recebe fundos do Estado. Portanto, queria perceber o que é que faz, se também, quais são as atividades que tem para gastar esse dinheiro. E agora, para terminar, dizer-vos que nós também unimos esta audiência porque, para saber, e para também os partidos estarem em consonância, porque naturalmente que fala-se tanto em coesão territorial, fala-se tanto em despovoamento. Aqui está uma medida que contribui muito para o despovoamento do nosso mundo rural. Porque eu sei bem, porque eu sou de Boticas, sou do Barroso, e sei bem aqueles agricultores, quando saem com rebanhos, voltam com metade, ou saem com vitelo, e o vitelo não volta, o desânimo que têm e que não querem continuar, que foi aqui dito. E, portanto, nós temos obrigações morais para tratar deste assunto naturalmente, e só queria aqui dar a nota que o Grupo Parlamentar do PSD está sensibilizado para isso e irá trabalhar para que isto seja mais agilizado e não haja esta burocracia toda. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu queria dirigir-me diretamente, olhos nos olhos, ao Sr. Agricultor Orlando Gonçalves para lhe dizer que eu vou dizer cara a cara, na cara da Ministra do Ambiente, exatamente dessas palavras que nos trouxe aqui. E o seu testemunho não vai ficar calado e vai ser ouvido. Porque se é verdade que o Chega acompanhou este requerimento do Partido Socialista, também é verdade que o Chega, logo imediatamente a seguir, submeteu um requerimento para chamar a esta casa o ICNF, que já ouvimos aqui como sendo o grande culpado do desaparecimento do Garrano, ou de três grandes rebanhos do Garrano, e chamámos também, nesse requerimento, que foi acompanhado pelos grupos parlamentares, a quem agradecemos a sua aprovação, a Ministra do Ambiente. Porque, de facto, nós temos que perguntar ao Estado se o lobo faz parte da nossa megafauna carismática, assim chamada cientificamente, e, de facto, é uma espécie icónica, como foi aqui também dito, e nós, como país, queremos preservar essa megafauna carismática porque representa até para as nossas populações e para as gerações futuras um motivo de orgulho. Tem que ser também o Estado a pagar essa conservação da megafauna carismática. E, portanto, nós vamos perguntar à Sra. Ministra quais é que são os dados concretos sobre o que é que se passa no ICNF, nomeadamente sobre os números reais e concretos que não são publicados, porque, de facto, ainda por cima existe uma subnotificação, porque há um desincentivo à notificação dos processos, como foi aqui dito. Nós vamos perguntar qual é que é o plano concreto para aumentar a eficácia, nomeadamente o programa Alcateia 2025-2035, e, de facto, se queremos conservar o lobo, então temos que o pagar todos enquanto nação e não só serem os agricultores a pagar. E ainda há outra perspectiva, que é isto não é só dinheiro, porque nós podemos pagar aos agricultores, mas não vamos pagar aos agricultores para ficar sem as nossas raças autóctones, como foi o exemplo da churra minhota, que foi agora aqui dito, e muito bem. Portanto, isto não é só sobre dinheiro, não é só sobre a tal psicose lupina, nem é sobre um querer conservar o lobo a todo custo. Isto é sobre um Estado que não está a funcionar bem, e nós aqui somos legisladores, mas somos também fiscalizadores do Governo, e é isso que vamos fazer na próxima audição sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a nossa audição já vai longa e não há muito a acrescentar, não sem dar uma última nota de agradecimento pela vossa disponibilidade, pela vossa presença, pelos vossos contributos que vieram de tão longe trazer-nos aqui. Já tive a oportunidade, conjuntamente com os deputados do Círculo Eleitoral, quer seja de Vila Real, de Bragança e também de Viana, a quem deixo aqui um forte cumprimento, porque infelizmente uns não fazem parte desta comissão, outros não foi possível estar aqui, mas estão a acompanhar e acompanharam o requerimento do Partido Socialista, e em nome deles vos deixo também aqui um contributo, mas eu próprio, em Montalegre, também já tive a oportunidade de falar com alguns criadores sobre esta matéria, porque fui ao terreno ouvir e estes contributos são para nós importantes. Dizer, em título de resumo, por um lado, a oportunidade do requerimento, o Partido Socialista mostrou que estava efetivamente atento e deu passos em frente para a solução. Depois dizer que a vossa vinda aqui, todos os contributos que aqui foram dados, não foram em vão. O Partido Socialista assume aqui o compromisso de ir tomar medidas e iniciativas legislativas para ir de encontro a tudo aquilo que aqui foi dito, porque é essa a nossa postura, é assim que nós vemos a agricultura, é assim que nós vemos a pecuária, é assim que nós vemos a defesa do mundo rural. E, em nome do Partido Socialista, dou-vos essa garantia de que, efetivamente, vamos tomar iniciativas, que depois serão aqui discutidas e abordadas, mas irão de encontro aos contributos que aqui foram dados. Porque, para nós, a defesa do mundo rural, a coesão territorial, é fundamental e é importante para o desenvolvimento do país. E digo com clareza, no mundo rural há espaço e tem de haver espaço para todos. É assim que os ecossistemas se mantêm equilibrados. E para isso dou-vos a garantia do nosso contributo e das nossas iniciativas. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pelos vossos contributos. Todos eles foram importantes e todos eles são importantes para a defesa do mundo rural e da nossa pecuária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora concluir esta audição com a intervenção novamente das entidades, tem até 3 minutos, e começo aqui pelo grupo informal. Primeiro começa o Sim. Rafael e depois, faz favor.
Eu queria só deixar aqui uma palavra relativamente ao Grupo Lobo. A diferença que existe hoje com o antigamente, e segundo relatos do meu avô e de criadores que já têm alguma idade, é que antigamente, para controlar o lobo, que neste momento está desativo, havia o fojo do lobo. E de inverno eles faziam sempre essa prática e aí sim conseguiam controlar a espécie e que depois para todos fosse mais fácil e que não houvesse tantos ataques. E dou assim por terminar.
Muito obrigado. E agora vamos ouvir um criador, José Carlos Apolónio, faz favor.
Eu sou um agricultor de Monte Alegre, sou criador de raça Barrosã, de raça autóctones, e tenho 2 explorações ao extensivo. Numa, acercadamente 55 ou 56 animais, e noutra 30 e tal. Acontece que eu convivo todos os dias com os lobos. Todos os dias. Eu aqui, ou numa, ou noutra, todos os dias. O problema é o seguinte: os lobos não atacam as vacas grandes, as adultas. Atacam os vitelos recém-nascido ou quando estão a nascer. Ou quando estão a nascer. O que acontece? A gente chega lá, vê a mãe a berrar por eles, grita, com os ubres atestados, não é? Acabou de parir, damos uma volta e tal, mas não vimos nada. Não vimos nada. Passado o dia seguinte, vemos um vitelo pequenino morto. Chamamos os do CNF. Sim, senhoras, vão lá, confirmam, está tudo bem. Foi morto pelo lobo. Foi morto pelo lobo. Eles confirmam, fazem isso tudo. Bem, as cartas para casa a dizer que esses animais não vão ser pagos porque não estão identificados e não têm 30 dias. Não têm 30 dias. Sim, senhora, isso não pronto, estamos lá, não podemos receber esse dinheiro. Não nos pagam, não pagam. Só podem atacar os vitelos após os 30 dias. Temos que dizer aos lobos. Então, o que acontece? Sim, senhor, os cães, é verdade, ajudam os cães, mas é se for um lobo. E quando são 8 a atacar dentro do seu território, atacar um cão ou 2, o que é que acontece ao lobo, ao cão? Sabe o que acontece? Fotografias que nós temos aí acabam a ser devoradas. Os próprios cães são devorados pelos lobos. É assim que funciona. Agora, nós para aproveitarmos algum animalzinho, algum bitelinho que surge, o que é que temos que fazer? Fazer o manejo dos animais e tentar, quando as vacas estão próximas do parto, trazê-las para casa. Mas como os animais são extensivos, umas abortam, outras os bezerros morrem, outras não lhe dão leite, porque os animais mudam o sistema. o manejo é totalmente diferente. E quanto é que tem que se pagarem para ter os animais meio ano em casa a amamantar o animal, ou o italinho pequeno? Porque não os podemos largar, porque senão o lobo apanha-nos logo. Essa parte não há muito o que fazer. Agora temos que arranjar uma solução para isto, como? Não sei. Na nossa zona, eu sou um dos maiores, mas há lá vários. Se isto continuar assim, temos que acabar, não temos hipótese. Se o nosso trabalho, vimos o comido pelos lobos, que andamos ali a fazer? Não há hipótese. É que depois temos outro problema muito grave. O lobo come-nos o vitelinho pequeno. Não o encontramos. A mãe não tem parto. Ou não tem parto, não há subsídio para nada. Não, senão a vaca não pariu. A vaca não pariu, vocês não têm direito a subsídio. Não nos pagam. Não nos pagam, não temos hipótese. Aí andamos ali mais 2 ou 3 anos, não recebemos de nada da vaca. Ficamos nulos, não há hipótese. Pronto, está tudo dito. Obrigado.
Permita-me só lançar um desafio ao Dr. José Leite. Os criadores de Garramos, Viana do Castelo, realizam no próximo dia 22.
Obrigado, com licença.
E o senhor doutor conhece perfeitamente o Garramos e querem convidar todos os deputados.
Muito obrigado. Podem depois fazer chegar-nos o convite, que será, obviamente, distribuído. Tem agora a palavra o Sr. Engenheiro Jorge Laranjinha. Faz favor, até 3 minutos.
Muito obrigado. Só deixar claro, para que não fique a ideia errada, é que os pastores têm cães, e têm muitos. Portanto, a culpa não é dos cães. Não vamos colocar a culpa em quem não a tem, porque não a tem. Têm muitos cães. Inclusive, em 2019, um criador nosso teve um ataque, não matou só ovelhas, matou também um cão. E são cães de grande porte, não são cães pequenos de companhia. Portanto, são cães de grande porte. Portanto, os pastores, que fique claro, têm cães e têm muitos a proteger o gado. Depois, dizer que, e é algo que tem faltado, tem que haver estabelecido uma importância maior das associações no setor, seja com o lobo ibérico, seja com outras reformas que o Ministério da Agricultura faça ou o Ministério do Ambiente. As associações não são tidas nem achadas. Somos nós que estamos no terreno, nós conhecemos as pessoas, conhecemos os criadores, conhecemos as dificuldades, conhecemos as potencialidades e ninguém, mas ninguém, nos ouve. Até que, enfim, hoje estamos aqui a poder dizer alguma coisa. Porque até aqui estávamos mudos e quando damos contributos, esses contributos têm que ir em saco roto. Relativamente, só dar aqui um caso de um ataque e da indemnização, portanto as falhas do processo, numa exploração que nem teve a ver connosco, é da zona de Miranda, de uma colaboradora nossa, de tia de uma colaboradora nossa, pediu-nos a intervenção no processo, teve o ataque, foi a mesma coisa, foram muitos animais, sei, pai 30, não sei, 10 ou 12 foram identificados, esses foram pagos, mas não foram pagos de acordo com a tabela, com a última tabela que saiu. Portanto, foi feita uma reclamação para o IFAP, que foi a entidade pagadora, já há 3, 4 meses, até hoje, ainda não houve resposta. Portanto, isto é tudo muito demorado, leva muito tempo. Portanto, e as pessoas depois chegam à conclusão daquele nosso amigo criador, temos que desistir. Depois, e indo de encontro àquilo que as associações não têm tido papel importante, têm de passar a ter. Nós, há funções que nós podemos assumir para ajudar os criadores, para ajudar os produtores pecuários nestas situações. Mas também temos de ser pagos. Porque nós, as associações de gestoras dos livros de raças autóctones, também somos os guardiões da biodiversidade. Somos nós, são os nossos criadores e somos esses todos. Portanto, mas o nosso trabalho, muito do trabalho que fazemos não é pago. Nós fazemos porque os nossos criadores recorrem a nós e nós ajudamos. E se não fôssemos nós, grande parte dos ataques de lobo que ocorrem, não, a 90% não eram comunicados, nem eram sabidos. Portanto, faço esse apelo aqui, que intervenham de forma séria e aguerrida para que as associações possam, de facto, ter um papel mais importante, porque nós somos importantes neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra, de novo, Andréa Cortinhas, que nos está a ouvir. Faz favor, 3 minutos.
Sim, sim. Deixo aqui o apoio às palavras dos anteriores intervenientes. Efetivamente, com estes ataques nós temos problemas depois no pagamento das medidas de apoio do PEPAC, porque os animais não vão cumprir o intervalo entre partos. São prejuízos que vão ter os produtores que não estão contemplados no ataque do lobo ibérico também. Mas eu tenho que dizer aqui uma coisa, meus senhores, os tempos mudaram. Eu vejo comentários quando existe uma notícia de ataques de lobo que é falta de responsabilidade do pastor porque não fecha os animais, é falta de cuidado do pastor porque não está com os animais. É assim, nós não podemos voltar aos tempos antigos dos nossos avós e bisavós que o pastor dormia com os animais para os proteger. Hoje em dia o problema da pecuária é nós não conseguirmos ter condições e rendimento que nos permita dedicar a 100% à pecuária. 68% dos meus sócios são trabalhadores de outras entidades, não se dedicam exclusivamente à pecuária, só têm os animais para manterem os terrenos que herdaram limpos e para fazer o controlo da carga combustível. Ou seja, andaram a vedar as propriedades para terem lá os animais retidos, enquanto estão a trabalhar e a ganhar fazer o seu ganha-pão para pagar as suas despesas familiares. E de repente correm o risco, quando chegam ao rebanho e têm o pouco do dia para sair com eles, terem os rebanhos decimados. Fazem de tudo para proteger os seus animais, têm os cães para proteger os animais, estão sempre sobressaltados, e isto é a ideia que eu quero deixar aqui aos senhores deputados. Não podemos voltar aos tempos antigos, temos que evoluir, não podemos ficar a dormir com os animais no campo, não faz sentido, e temos que arranjar mecanismos de proteção dos nossos rebanhos, que sejam coleiras, que sejam não sei, temos que nos juntar aí, vou de encontro às palavras do engenheiro Jorge, temos que analisar formas de proteção dos nossos rebanhos, as vedações não são de todo eficazes e temos que nos juntar e sentar mais vezes e chegar a um bom porto para o bem da fauna selvagem e da pecuária. Obrigada pela atenção e obrigada pela oportunidade de estarmos aqui a partilhar convosco estas nossas ansiedades e a nossa realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Professor Francisco Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, agradecer. Antes de mais, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e o convite, e também agradecer o conhecer mais pessoas novas e maneiras de estar que, a mim, pessoalmente, acabam por me enriquecer. Em relação, tenho que responder mais uma vez aqui clarificar uma situação. O Grupo Lobo não recebe subsídios do Estado. O Grupo Lobo é uma ONG, para arranjar o orçamento, solicita ou concorre a concursos, por exemplo, ao Projeto Life, concorre a projetos da FCT e outros fundos, e não recebe diretamente subsídios. Aliás, o Grupo Lobo sempre se recusou a receber subsídios do Estado. Porque a nossa resposta é, se querem pagar, paguem os prejuízos atempadamente e como deve ser aos credores. Foi sempre essa a nossa resposta. Portanto, que isso fique claro. Nós não recebemos dinheiro do Estado. Fiz-me compreender? Portanto, outra coisa. Os cães, é verdade que os cães são mortos por lobos. Eu podia-lhe dar aqui, nós temos aqui pessoas que estão a mostrar insucessos, irritações, se me permitem a expressão, mas também vos podia levar a conhecer pessoas ou pastores com cães que agradecem aos cães o não terem tantos ataques como lobos. Podia-vos mostrar essas situações. Eu sei, porque nós, um dos cães que nós aqui no passado demos ali na zona da... Na zona da Padrela, da Serra da Padrela, a Vila Real, o senhor que tinha um cão, que era o Mondego, quando ele me disse: ah, eu hoje não me dava este cão nem pelo que me desse o peso dele em ouro, porque o cão já me salvou várias vezes. Isto, e para também para reafirmar, não é uma, se me permite a expressão, uma mesinha milagrosa. Faço-me compreender? É preventiva, é diminui, mas não elimina. Temos que ter isso também dentro, como, tal e qual como falou as vedações. Muito obrigado. As vedações. E nós continuamos a apoiar os criadores, continuamos a insistir na formação de técnicos, apoiar os técnicos que vão ao campo, dar-lhes formação, dar-lhes apoio para poderem responder rapidamente no terreno aos telefonemas que são feitos para irem verificar os prejuízos, etc. O que é que eu tinha aqui mais? Havia muito mais coisas, até porque a certa altura, se nós começássemos aqui todos a conversar, ficávamos aqui até largas horas, mas isso era bom, porque o conversar é que nós nos entendemos, a falar é que nos entendemos. Pronto, eu acho que já estou nos 3 minutos, mais uma vez, muito obrigada, e foi um prazer estar e conhecer todos vós.
Muito obrigado, e agora para terminar, o Sr. Dr. José António Vieira Leite, faz favor, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria referir só em nota que não há tensão com o Grupo Lobo. Nunca tivemos, a Associação nunca teve tensão com ninguém, muito menos com o Grupo Lobo. Trabalhamos com o professor Francisco Álvares do CIBIO, do Biopolis, da Universidade do Porto. Trabalhamos sempre em conjunto. Agora, que sabemos é uma coisa, que cada vez há mais ataques, isso é uma verdade. Cada vez há menos presas silvestres, também sabemos que é uma verdade. Claro que a realidade do Norte, portanto, principalmente da região em que nós vivemos, que é principalmente o Gerês e a Serra da Cabreira, o que é que diz o professor Francisco Álvares? Pois se eles comem muito, claro, eles reproduzem-se muito. Se reproduzem muito, cada vez há mais animais. Cada vez há mais animais, cada vez há mais ataques. É tudo em cadeia. Agora, o problema que a gente tem não é esse o problema. O problema é assim, quem deveria pagar esta, porque numa reunião com o ICNF, houve um agricultor que disse à senhora do ICNF, à Sandra Sarmento, à arquiteta Sandra Sarmento, que lhe disse: o senhor, se quer ter lobos, arranje lá uma quinta sua, ponha lá os seus lobos e alimente-os. Agora não vou ser eu a alimentá-los e a senhora não me pagar nada. E o problema que está aqui em causa é assim: nós temos que defender o lobo, temos todos que defender o lobo, não é só o Grupo Lobo. Todos que defender o lobo, mas temos que defender também os agricultores, que é o que dizia ali o Sr. Orlando, porque senão qualquer dia nem temos nenhuma coisa nem outra. Porque nós dizemos assim, há poucas vacas mirandesas. Ele não há gente em Miranda, como é que há de haver vacas? E o problema que a gente tem é este, quer dizer, o que nós temos é travar o êxodo rural, e a maneira de travar o êxodo rural, o Sr. Ministro da Agricultura tem feito uma publicidade e tem feito tudo o que é possível para ajudar os pastores. Mas só isso não chega. Só isso. Nós temos este constrangimento neste momento, por exemplo, para Vieira do Minho é o maior. Os ataques do lobo que dizimam os rebanhos e que depois é assim, se eles fossem ressarcidos fossem indemnizados pelos prejuízos que tenham, estava o assunto resolvido. Mas não. Eles chegam, por exemplo, o presidente da associação, a última vez, os lobos comeram-lhe uma égua. O homem chamou lá os homens do ICNF, eles chegaram lá e disseram: olha, já vimos que foi o lobo. Tinha fezes, tinha tudo, recolheram para o Francisco, para ele depois dizer. Portanto, que ele depois até me disse qual foi o animal que comeu, porque a gente tem a tal identificação, tem o chip eletrónico, diz-me qual é o animal que comeu, tudo, etc. Mas sabemos que eles comeram, mas não sabemos se foram eles que mataram. Isto no Norte disse de uma maneira rabaço lá, eu não é? Com a conversa, não é? Porque isto, a questão essa é mesmo assim, quer dizer, nós vamos arranjar aqui situações destas, não é? Estão a ver a situação em que nós ficamos. Quer dizer, não indemnizam, não pagam aquilo que deveriam pagar e, portanto, que o Estado devia ser o primeiro a cumprir, e depois o futuro que é que nós temos. Acabou. Depois dizemos assim, aí os agricultores, é como lá em Vieira do Minho, falta um criador que veio de Andorra, deixou, portanto, trabalhou toda a vida em Andorra, veio para Vieira do Minho, para ter tem 250 cabras, tem de dizer-lhe qualquer dia, acabou, tenho de ir embora outra vez. E é isto. Obrigado a todos.
Muito obrigado. Agradecemos a vossa vinda aqui, os vossos contributos. Damos por concluída esta nossa audição e desejo uma boa viagem até às vossas terras. Os grupos parlamentares agora vão fazer a sua função e iniciar o processo que tenda a minimizar os prejuízos dos nossos agricultores e criadores. Muito obrigado a todos e bem-aja.
9-6-6-0-4-6-0-4-1-8-0-9.